Srs. Deputados, bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos e hoje a nossa ordem de trabalhos prevê a audição do Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Eu queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Farid Oliveira e os seus membros do Conselho de Administração, o Pedro Cardoso, o Dr. Lourenço Soares. Queria agradecer a presença e não queria deixar de registar e de agradecer a rapidez com que foi possível marcar esta audição e a disponibilidade, enfim, como estes requerimentos da audição do Sr. Presidente da Caixa foram, já são mais recentes, o último é de 21/12, apesar disso foi possível realmente marcar a audição um prazo muito curto e com grande rapidez, que não queria deixar de registar isso. Como sabem, o tema destas audições é a situação do Banco Português de Negócios. Enfim, darei a palavra aos autores dos requerentes. Esta é já, nesta semana, a terceira audição que esta Comissão faz sobre esta matéria, sempre a requerimento, portanto, a requerimento de grupos parlamentares. Não queria também deixar de registar isso. Vamos seguir a nossa grelha de tempos, que prevê primeiro a intervenção por 2 minutos dos grupos parlamentares autores dos requerimentos. O primeiro requerimento a dar entrada na Comissão foi o requerimento do CDS-PP, em novembro, e depois o do Bloco de Esquerda. Portanto, vou passar a palavra primeiro ao CDS-PP por 2 minutos, para expor as razões do requerimento, apresentar o requerimento. Seguidamente, terá a palavra o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos para uma intervenção inicial e seguiremos as rondas de perguntas. Queria também pedir desculpa pelas condições acústicas, pelos vistos. Há aqui uma obra perto, vamos ver se é possível diminuir aqui o ruído, mas esperamos que se consiga realizar esta audição nas melhores condições. Renovando os meus cumprimentos, então passo a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentar o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Engenheiro Farid Oliveira, e sucintamente apresentar o requerimento do CDS, que vem na sequência também de outros, e que tem, do ponto de vista do CDS, o objetivo de responder a algo que é essencial do ponto de vista do escrutínio parlamentar da ação do Governo, direta e indiretamente, no que diz respeito, designadamente, àquilo que são os compromissos assumidos em nome dos contribuintes. E, portanto, eu relembrava que no mandato conferido à Caixa Geral de Depósitos, no sentido de esta assumir a gestão do BPN, foram definidos 3 objetivos essenciais: a defesa dos interesses dos depositantes, a defesa dos interesses patrimoniais do Estado e dos contribuintes e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós temos tido, evidentemente, quer na audição da administração do BPN, quer na audição do Sr. Ministro das Finanças, muitos esclarecimentos sobre esta matéria. Subsistem alguns que eram exatamente o objeto do requerimento do CDS, que tem a ver com aquilo que têm sido os fluxos financeiros entre a Caixa e o BPN, designadamente desde o início, no sentido de a Caixa permitir liquidez ao BPN para que este mantivesse a sua atividade. E, portanto, o que nós queríamos saber neste momento é o que é que tem significado para a Caixa esta assunção de responsabilidade na administração do BPN, sem prejuízo depois fazermos questões concretas relativamente a situações também elas concretas. Para uma intervenção inicial, o que solicitávamos ao Sr. Engenheiro era que nos desse esse panorama sobre qual tem sido o impacto para a Caixa da assunção desta responsabilidade de gestão do BPN.
Muito obrigado. Seguidamente, Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Guzmão.
Obrigado, Sr. Presidente. A audição de hoje tem para nós o objetivo de procurar perceber quais as consequências que esta operação tem para a Caixa e também qual é que poderá ter para os contribuintes. E nós já tivemos a oportunidade, numa anterior audição, de ouvir do Sr. Presidente que esta operação não custaria um cêntimo para a Caixa. E eu gostaria que, se possível, na exposição inicial, pudesse precisar um pouco o que é que isto significa, quer do ponto de vista da liquidez que a Caixa Geral de Depósitos tem proporcionado ao BPN, e se sim ou não essa liquidez tem, digamos assim, feito falta à Caixa Geral de Depósitos, se é ou não um problema e se tem ou não custos na atual conjuntura. E, em segundo lugar, gostaríamos de ter um retrato das relações entre a Caixa Geral de Depósitos e o BPN, nomeadamente no que diz respeito às garantias do Estado. Sabemos que o investimento da Caixa Geral de Depósitos nos três fundos que foram criados está totalmente coberto por garantias do Estado, mas sabemos também que as injeções de liquidez no BPN, com as injeções de liquidez no BPN, já não se passa a mesma coisa. E, portanto, gostaríamos de saber qual é o montante exato de injeções de liquidez, de preferência já com estes 200 milhões de euros, como disse quer o Presidente do BPN, quer o Ministro das Finanças, que estarão ou serão em breve injetados no BPN, qual o montante total de injeções de liquidez no BPN que não está coberto por garantias do Estado no atual momento, os dados mais recentes que tiverem sobre esse assunto. Sabemos que sobre esse montante beneficia de um penhor sobre os ativos que estão nos fundos que foram criados, mas são ativos que visam também limitar o impacto nas contas públicas, portanto, de certa forma, são os mesmos ativos de que o Estado poderá beneficiar para procurar limitar os prejuízos causados pela operação do BPN. E, portanto, gostaríamos de saber, se pudesse responder a esta questão, porque ela é relevante, se é legítimo dizer que a exposição da Caixa neste processo é, no fundo, exposição do Estado, porque sendo a operação neutra do ponto de vista dos interesses da Caixa Geral de Depósitos, tudo o que forem perdas não garantidas, mesmo que não beneficiem de uma garantia formal, de uma garantia legal, repercutir-se-ão sempre, necessariamente, de uma forma ou de outra, nas contas públicas. E a respeito desta questão, eu acelero.
Já se deu os minutos.
Sim, eu percebo. Só uma questão. O Sr. Ministro das Finanças explicou-nos que a operação da criação dos três fundos resultou numa diminuição da exposição do Estado através da diminuição dos montantes garantidos. O que eu pedi era que pudessem dar uma explicação para o facto...
Tenho de concluir.
Sim, estou a concluir. Que o contraponto para o investimento dos 3.100 milhões de euros que a Caixa Geral de Depósitos fez nestes três fundos seja uma devolução de 3.600 milhões de euros do BPN à Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado. Passamos então à exposição inicial. O Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos tem a palavra.
Senhores Deputados, muito bom dia. Permitam-me, Vossas Excelências, que lhes diga que é sempre com muito prazer que venho à Assembleia da República, à Casa da Democracia. No dia 20 de janeiro do ano passado, praticamente há um ano, portanto, estive aqui para, como estava na convocatória, elucidar o Parlamento com maior profundidade sobre a atuação da Caixa no BPN e sobre o processo de privatização. Depois de ontem ter estado nesta mesma Comissão o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, de quem Vossas Excelências obtiveram respostas às perguntas que entenderam por bem formular-lhes, particularmente sobre o futuro do BPN, tema que muito compreensivelmente suscitava o maior interesse desta Comissão e não havia, como é natural, obtido resposta que satisfizesse na véspera, compreenderão que eu, sobre esse mesmo tema, não tenha muito mais que possa acrescentar. Também no que respeita particularmente às questões da administração direta do BPN, não terei, por certo, melhores respostas do que aquelas esclarecedoras que a administração do banco, representada pelo respectivo Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e por um administrador, trouxe a Vossas Excelências na passada segunda-feira, nesta mesma comissão. Admitindo, porém, que ainda assim o Sr. Presidente e os Srs. Deputados pretendam quaisquer esclarecimentos por parte do Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, dadas as atribuições que à instituição foram cometidas pela Lei da Nacionalização, aprontei este breve documento que passarei a ler, onde espero poder reafirmar alguns factos e situações e procurar responder desde logo há algumas questões que eventualmente possam não estar ainda suficientemente esclarecidas. E sem fazer perder mais tempo ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, passo então à leitura, permitindo-me ler os próprios títulos dos temas que tão sucintamente quanto me foi possível me proponho abordar. O primeiro tem a ver com a nacionalização e a definição dos objetivos de gestão. Através da Lei 62/2008, de 11 de novembro, a Assembleia da República tomou a decisão de proceder à nacionalização de uma instituição de crédito autorizada a exercer atividade bancária, mais concretamente o BPN, Banco Português de Negócios S.A. As razões de fundo para uma tão grave medida estão explicadas no número 1 do artigo 2 da citada lei, a saber, volume de perdas acumuladas, ausência de liquidez adequada, iminência de uma situação de ruptura de pagamentos, ameaça dos interesses dos depositantes, ameaça da estabilidade do sistema financeiro e inadequação de soluções menos restritivas, aptas a salvaguardar o interesse público. O preâmbulo de um diploma posterior, o Decreto-Lei 2/2010, de 5 de janeiro, da reprivatização, acentua a preocupação do ponto de vista sistémico que presidiu à nacionalização. Citamos: a nacionalização teve por objetivo, face à inexistência de alternativas viáveis, evitar que o colapso de uma entidade bancária de dimensão relevante pudesse, no momento da grave crise financeira mundial que então se vivia, provocar um efeito de contágio a outras instituições financeiras, com graves consequências para a economia, bem como preservar os interesses dos depositantes, salvaguardando o interesse público. O mesmo preâmbulo revela que a nacionalização visou e permitiu também contrariar práticas de gestão potencialmente lesivas dos clientes, das empresas e da credibilidade do sistema financeiro, assegurar uma total colaboração com as autoridades judiciárias competentes para investigar as questões criminais suscitadas pelas anteriores gestões do banco, e através da Lei 62/2008, a Assembleia da República atribuiu à Caixa a gestão do BPN, cabendo-lhe desde logo proceder à designação dos membros dos órgãos sociais do Banco Nacionalizado. Mais concretamente, a Assembleia da República atribuiu à Caixa a tarefa de, no prazo de 60 dias, proceder à definição dos objetivos de gestão do BPN, com a expressa recomendação de serem acautelados os interesses patrimoniais do Estado e dos contribuintes e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Este o quadro. Colocada numa situação que não pediu, mas que aceitou com brio e sentido de serviço público, a Caixa Geral de Depósitos nomeou os novos membros dos órgãos sociais para o BPN, para o qual destacou uns em exclusividade, outros em acumulação, alguns dos seus melhores gestores e quadros. E no prazo de 60 dias fixados na lei, definiu os objetivos de gestão do banco, os quais submeteu à aprovação do membro do Governo responsável pela área das finanças. O novo Conselho de Administração do BPN cedo constatou as enormes fragilidades do banco e a dimensão da gestão ruinosa de anteriores administrações. Mas, entretanto, e por outro lado, a divulgação pelos meios de comunicação social da gravíssima situação do BPN e das ilegalidades e irregularidades anteriormente cometidas agravaram a imediata e contínua saída de depositantes e respectivos recursos, tornando ainda mais difícil a situação da instituição. Neste quadro, a Caixa Geral de Depósitos, em cumprimento do mandato conferido através da Lei nº 62/2008, não podia, por imperativo legal a cumprir, deixar de apoiar financeiramente o BPN nacionalizado através da concessão de crédito e assistência de liquidez, operações estas que, nos termos do número 9 do artigo 2 da citada Lei 62/2008, beneficiam da garantia pessoal do Estado. As razões dessa garantia pessoal do Estado estão bem justificadas, conforme resulta do citado normativo legal, pelo facto das operações serem feitas no contexto da nacionalização e em substituição do Estado. Demonstrativo das fragilidades do BPN geradas por anteriores gestões, agravadas pela situação de crise financeira internacional e pelas constantes notícias de que o BPN foi alvo, é o facto de, desde a nacionalização até ao dia 30 de dezembro de 2010, se ter registado uma saída do banco de cerca de 3 milhões e 400 mil euros de depósitos. Esta situação conduziu à necessidade continuada de assistência de liquidez ao BPN por parte da Caixa com garantia do Estado, a qual ascendeu, no final de 2010, a quase 5 mil milhões de euros, assim divididas entre o BPN diretamente e as sociedades então criadas, denominadas PARs, e que são os vículos. Portanto, a posição em 31 de dezembro de 2010, em termos de papel comercial, 400 milhões de euros. Em termos de assistência via mercado monetário, 745 milhões 852 mil euros, dando um total de apoio ao BPN de 1.145.852.000 euros, e para o funding das três pares, uma emissão ou emissões obrigacionistas totalizando 3.100 milhões de euros, em empréstimos 795.112.000 euros, dando um total de apoio às pares de 3.895.112.000 euros. Estas assistências ou necessidades de liquidez do BPN inicialmente cobriram principalmente as seguintes áreas: diminuição dos depósitos de clientes, de que já falei, principalmente institucionais, necessidade de adquirir para a carteira própria do banco unidades de participação dos fundos de investimento do grupo, com o objetivo de se evitar a situação de ruptura de liquidez iminente provocada pelo desinvestimento massivo dos detentores das referidas unidades de participação. Este fator explica uma utilização de liquidez desde a data da nacionalização até ao final de 2009 de 497 milhões de euros. Impossibilidade de renovar, substituir operações de financiamento junto do mercado de capitais e mercado monetário, que à data da nacionalização totalizavam 566 milhões de euros e que no final de 2009 se resumiam já a um montante de 82 milhões de euros, como razões principais. A partir da nacionalização e da subsequente apresentação de uma proposta com definição dos objetivos de gestão do BPN, a atuação da Caixa Geral de Depósitos, enquanto responsável pela gestão, por um lado, e especificamente da nova administração do banco, passou a ter como objetivo fundamental repor a normalidade do funcionamento da instituição, reestruturando os serviços do banco, reduzindo significativamente os custos de funcionamento, melhorando a qualidade dos ativos e colaborando simultaneamente para a definição por parte do Estado enquanto acionista do futuro do banco. Estas, de facto, foram as grandes missões que competem à entidade encarregada da gestão do BPN. Esta definição surge com o já atrás citado Decreto-Lei 2 de 2010, de 5 de janeiro, diploma que aprovou a operação de reprivatização do BPN através da alienação da totalidade das ações representativas do seu capital social. Conforme resulta do preâmbulo do referido diploma, foi entendido não haver mais razões para a manutenção do BPN na esfera pública, mais sendo aí afirmado estarem salvaguardados os interesses que tinham presidido à decisão de proceder à nacionalização. A opção pela reprivatização do BPN deveria, ainda segundo o mesmo decreto-lei, concretizar-se mediante as modalidades de concurso público e de oferta de venda destinada exclusivamente aos trabalhadores do BPN, devendo também assegurar a integral preservação do interesse patrimonial do Estado e dos interesses dos contribuintes, trabalhadores e depositantes. A resolução do Conselho de Ministros a estabelecer as condições finais e concretas das operações necessárias à execução da reprivatização, publicada em 16 de agosto de 2010, fixou um prazo de 45 dias para a apresentação de propostas. Como é sabido, o concurso que esteve aberto a instituições de crédito e empresas de seguros ou sociedades gestoras de participações sociais que as detivessem ou fossem detidas a 100% por aquelas empresas, foi depois prorrogado pela Resolução 80/2010 até 30 de novembro, sem que tivesse havido apresentação de propostas. Não obstante, quer o BPN, quer também a Caixa Geral de Depósitos, através dos competentes quadros que destacou para acompanhar a gestão do BPN e os trabalhos tendentes à reprivatização, bem como através da disponibilização ativa dos seus serviços e dos de empresas do grupo, continuaram a canalizar enormes esforços em conformidade com as orientações do acionista, em ordem a concentrar em 3 sociedades-veículo, entretanto constituídas pelo BPN, parte significativa de ativos deste banco e de outras empresas do grupo, ativos com relevantes imparidades. Este esforço foi ultimado em 30 de dezembro pretérito, estando agora criadas bem melhores condições para novas decisões estratégicas por parte do Estado, sendo seguro que o Banco Futuro será, por um lado, bem mais apelativo para potenciais compradores, quando a decisão do acionista for no sentido da sua futura alienação. A reestruturação empreendida possibilitará, assim, ao BPN a regularização do valor dos fundos próprios, de menos 2.223 milhões de euros para 474 milhões de euros, assumindo o aumento de capital já solicitado, para um nível adequado aos requisitos regulatórios e ao seu plano de negócio. Segundo, o rebalanceamento da sua situação de liquidez, através de uma redução do rácio de transformação de 176% para 127%. Terceiro, a melhoria acentuada da qualidade do seu ativo, expressa através da diminuição do rácio de crédito vencido de 31,26% para 3,26%. A par desta atividade, claramente de assessoria do acionista e de preparação das ações, primeiro de reprivatização, depois de preparação de uma solução futura para o banco, permitam-me agora alguns comentários sobre a outra parte da gestão do BPN. Não obstante a difícil situação em que o BPN se encontra pelos motivos referidos e os efeitos da crise internacional, o banco tem vindo a melhorar os seus resultados. A título ilustrativo, os resultados negativos diminuíram de 575 milhões de euros em 2008 para 216 milhões em 2009. No final do terceiro trimestre deste ano, em termos consolidados, portanto, 42 milhões de euros, e em estimativa, a 30 de novembro de 2010, 78 milhões de euros. Portanto, nestes 2 anos, os resultados negativos diminuíram de 575 milhões de euros para a 30 de novembro de 2010, 78 milhões de euros. Esta melhoria de resultados deve-se, obviamente, a atuações determinadas, a diversos fatores, entre os quais se destacam a estabilização do produto bancário, que ascendeu a cerca de 127 milhões de euros a 30 de novembro de 2009 e cerca de 121 milhões de euros a 30 de setembro de 2010, estimativa que se mantém para novembro. Não obstante o ambiente e o contexto extremamente adverso em que o BPN se encontra, nomeadamente com as consequências das permanentes notícias dos últimos meses. Em segundo lugar, uma forte diminuição dos custos operacionais, que ao nível consolidado se reduziram de cerca de 195 milhões de euros nos primeiros 11 meses de 2008 para 162 milhões de euros nos primeiros 11 meses de 2010. Normalização do volume de imparidades decorrente da atividade corrente do BPN. Uma vez registadas as situações anómalas que estiveram na base da necessidade de nacionalizar o grupo em 2008, têm-se vindo a reduzir, aproximando-se dos valores anuais médios do mercado, condizentes com a atividade do banco no atual contexto económico que se vive em Portugal, conforme se apresenta da seguinte maneira. No ano de 2008, a percentagem do crédito bruto era de 1,82% e eram de 127 milhões de euros de imparidades em 2008. Em 2009, essas imparidades, feitas as correções, passaram para 154 milhões de euros, reduzindo-se em novembro de 2010 para 78 milhões de euros. Por último, importa salientar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao nível da recuperação de crédito, onde no decurso do ano de 2010 foram recuperados cerca de 76 milhões de euros de processos que se encontravam em contencioso e pré-contencioso, um crescimento do montante de crédito recuperado de cerca de 27% face ao ano anterior. Adicionalmente, e em face da situação que o banco vive, está a ser feito um esforço importante no tratamento dos cerca de 1.800 milhões de euros que se encontram atualmente em contencioso, pois é aqui que reside um grande potencial de o Estado vir a recuperar no futuro parte das perdas assumidas. Reportando-me agora ao plano de reestruturação e respectivos desenvolvimentos. Conforme já foi aqui referido nas conclusões do trabalho apresentado ao excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças em janeiro de 2009, recomendava-se a realização de um plano de ação visando evitar a destruição de valor do banco que passava, entre outras iniciativas, pelas seguintes: plano de dinamização comercial, programa de redução de custos e venda de ativos não estratégicos. Como consequência, o banco lançou, desde essa data, um conjunto de iniciativas visando estes domínios de atuação, bem como outros no âmbito de áreas como a auditoria interna, a gestão do risco ou a gestão da liquidez. No âmbito das principais iniciativas mencionadas, merecem destaque as seguintes. No plano de dinamização comercial, obviamente uma dinamização comercial difícil no contexto em que se iam perdendo depósitos e havia dificuldade de liquidez para poder proceder a mais crédito, foi feito, em todo o caso, um trabalho significativo de lançamento de novos produtos que teve, de alguma maneira, como resultado um aumento da base de clientes que constitui um potencial a ser trabalhado no futuro. É difícil dar números exatos sobre esta base de clientes, porque, como se sabe, há clientes com contas que praticamente não têm movimento e há novos clientes que entram e há clientes que saem. Portanto, em qualquer caso, a base de clientes, de acordo com a informação do BPN, terá tido um aumento e, pelo menos, tem um grande potencial de trabalho futuro. Tal não obstou a que houvesse uma redução progressiva no negócio com clientes, com aumento ligeiro do crédito e redução forte nos depósitos. Resultado do aumento da pressão competitiva no mercado de captação de depósitos e, por outro lado, da constante presença do BPN nas notícias em resultado de factos ocorridos antes da nacionalização. Note-se ainda que muitos dos clientes que realizavam depósitos no BPN o faziam devido às condições de remuneração que, em muitas circunstâncias, o banco facultava e que eram superiores a alguns outros bancos concorrentes. Em relação ao programa de redução de custos, lançou-se um programa de redução de custos que prometeu uma poupança anual de fornecimentos e serviços de terceiros em cerca de 20% e cerca de 16% nos custos com pessoal, cerca de 15 milhões de euros, consequência da redução do quadro de pessoal em cerca de 270 pessoas. Aproximadamente 12% do total. Isto traduziu-se numa redução do cost to income de cerca de 304% em 31 de dezembro de 2008 para 135% em 30 de novembro de 2010. No que respeita ao objetivo da venda de ativos não estratégicos, após pesquisas de potenciais compradores, só uma unidade do grupo foi vendida, o BPN Bank em França, e outras que se encontram com processo de venda em curso, nomeadamente o BPN Brasil e o Banco Efisa, podem vir a ser concretizadas. Em relação aos processos, foram instaurados diversos processos disciplinares, criminais e civis, visando, sobretudo, anteriores altos quadros e gestores. Mais concretamente, a atual administração do BPN efetuou já 19 participações para efeitos de participação criminal ao DCIAP e aos tribunais judiciais e 6 ao Banco de Portugal. Adicionalmente, foram instaurados 22 procedimentos disciplinares relativos a funcionários, dos quais 14 já se encontram concluídos e os restantes em fase de conclusão. Isto, obviamente, faz parte da missão da Caixa Geral de Depósitos de acompanhamento da gestão, que também lhe compete, mas tem um Conselho de Administração com a autonomia da sua atuação no BPN. Procurou-se, assim, com critérios e métodos de gestão rigorosos e já experimentados, imprimir uma dinâmica de recuperação do banco num contexto muito difícil, com a imagem degradada e denegrida. Estou quase no fim. Falarei agora da relação com a Caixa Geral de Depósitos. No âmbito do mandato que lhe foi conferido, a Caixa Geral de Depósitos tem vindo a prestar apoio ao BPN a diversos níveis, dos quais se destaca naturalmente a gestão do banco, o apoio ao nível do funding, o que, sejamos claros, teve impacto material na situação de liquidez da Caixa Geral de Depósitos, o qual, à data de 31 de dezembro de 2010, ascendia a um total de 1.145 milhões de euros no BPN e 3.895 milhões de euros nas pares, conforme já referi anteriormente. Destes financiamentos concedidos às três sociedades veículo, par valorem, par parupes e par participadas, que são empresas públicas, integralmente detidas pelo Estado, 800 milhões de euros beneficiam de penhores e hipotecas sobre a generalidade dos ativos transferidos para essas entidades, de valor nominal 3.900 milhões de euros, e excluindo imparidades no valor de 2.100 milhões de euros, continuando a parte restante a beneficiar da garantia pessoal do Estado. Para além da disponibilização dos elementos que constituem o Conselho de Administração do BPN, a Caixa tem vindo a prestar apoio ao banco a um nível mais operacional, seja através da cedência parcial de alguns dos seus quadros mais qualificados, em áreas cruciais como a das operações, serviços jurídicos, cartões de crédito e débito, recuperação de crédito, recursos humanos, compliance, e igualmente através do apoio na realização de benchmark de compra de serviços de terceiros, como por exemplo na área da informática, das comunicações, dos correios, que permitiram ao BPN alcançar importantes reduções na sua base de custos. Ainda neste âmbito, a Caixa, através dos quadros que destacou para acompanhar a gestão do BPN e da disponibilização ativa dos seus serviços e dos de empresas do grupo, várias, participou ativamente nos trabalhos tendentes à reprivatização, bem como na segregação de parte significativa dos ativos deste banco e de outras empresas do grupo, com vista a concentrar os mesmos em três sociedades veículo, entretanto constituídas pelo BPN. Não obstante o forte envolvimento e empenho da Caixa na gestão do BPN, esta tem gerido o banco de forma neutral e independente, ao nível do negócio e dos clientes. Repito, neutral e independente. O que fica bem espelhado no facto de, apesar da cota natural de mercado nacional da Caixa ser de cerca de 25%, a transferência de fundos de clientes por cheques e transferências entre o BPN e a Caixa representar apenas 10 a 15% do valor total de saída de fundos do BPN para outras instituições de crédito. Isto tem, obviamente, a ver com condições de remuneração. Qualquer que seja a apreciação do Estado, neste particular, a Caixa Geral de Depósitos faz uma avaliação francamente positiva do mandato que lhe foi conferido pela Assembleia da República através da Lei 62-2008, em particular do trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração do Banco do BPN, não obstante as difíceis circunstâncias e contingências que, conforme é público e notório, tornaram impossível fazer ainda melhor. Importa agora, assente que a decisão do acionista é de refundar a instituição, repor os seus fundos próprios, o que passa necessariamente por um aumento de capital já solicitado ao acionista, e também pela retirada das três sociedades que detêm os ativos com significativas imparidades do perímetro de consolidação do BPN, de forma a que seja possível anular as provisões constituídas. A Caixa Geral de Depósitos, ela própria instituição de crédito do Estado, seu único acionista, continuará a prestar ao Estado, no que se refere ao BPN, a colaboração que a lei lhe impuser e as orientações consonantes que o Estado lhe transmita. Deste modo, cumpre a Caixa Geral de Depósitos uma das três missões que o Estado lhe cometeu, o de contribuir para a estabilidade do sistema financeiro português. Fico, Sr. Presidente e Srs. Deputados, bem como os meus colegas Dr. Pedro Cardoso e Dr. Lourenço Soares, à disposição para prestar os demais esclarecimentos que, nos limites da lei e das minhas competências, queiram solicitar-me. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer esta exposição e queria começar por pedir, penso que haverá, aliás, pedidos nesse sentido, para que, se fosse possível, fazer chegar uma versão escrita, que nós possamos copiar, enfim, para distribuir, até porque, enfim, além de outras razões, normalmente por causa dos números, as... Tem havido pedidos nesse sentido e estamos já a antecipar ao que eu penso ia ser, com certeza, um pedido dos senhores deputados nesse sentido. Seguidamente, temos prevista passagem à primeira ronda de perguntas, mas temos ali dois pedidos de palavra que os deputados têm o primeiro.
Queria só um esclarecimento que pode evitar confusões agora na discussão. Pareceu-me ouvir o Sr. Presidente falar de 2.100 milhões de euros de imparidades nos três veículos. Não.
Contrário.
É ao contrário, portanto é 1.800.
Sr. Deputado Honório Novo, é também um ponto de ordem ou é uma...
É um ponto de ordem também. Sr. Presidente, eu agradeço o envio, mas agradeci ainda mais
fosse fotocopiado para ser lido ainda agora.
O seu texto, senhor. Não sei se está disponível alguma versão que possa ser.
Ela não está limpa, mas.
Veja, se quiser eliminar as notas, não sei, enfim, se for possível. Vamos fazer o que é possível de acordo com. Vamos fazer possível o que é possível de acordo com. Vamos fazer o que é possível para, durante esta audição, ainda se tentar distribuir ou esta ou uma outra versão sem notas. Passamos então às perguntas. Sr. Deputado Hugo Velosa, primeiro do PSD, tem 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação e um agradecimento ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, aos membros do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos aqui presentes, senhores deputados. Nós agradecemos realmente a exposição, as informações nele contidas. Nós acabámos de proceder a duas audições que já nos trouxeram muitos elementos que a Assembleia da República não tinha. Hoje julgamos que ainda foram acrescentados outros elementos e isso nós temos que agradecer porque para nós a informação é fundamental para que nós possamos ter uma opinião política, que é aquilo que a Assembleia da República deve ter, sobre o que se passa com o BPN. Mas eu passaria a deixar algumas questões concretas, desde logo a primeira, para além de todos os números que nos trouxe e que já dá uma ideia da evolução que se está a processar no BPN, e que determinou estas decisões recentes, nós, destas audições, não temos dúvidas que se alterou a estrutura de clientes do BPN desde o início, assim como houve uma saída enorme de depósitos, tanto quanto sei da ordem dos 1.500 milhões de euros desde a nacionalização até ao presente no BPN, do volume de depósitos. Será um número que poderão dizer depois qual é. Mas a questão que eu queria deixar é esta. Se a Caixa Geral de Depósitos, que até tem administradores comuns, sabe o porquê e para onde foram esse volume de depósitos e o que é que provocou essa alteração na estrutura de clientes do BPN. Esta era a primeira questão. A segunda questão, em janeiro de 2010, Vossa Excelência afirmou, ou admitiu, que os cofres públicos iriam ter de suportar o impacto da nacionalização do BPN, mas o custo seria reduzido. Eu tomei nota daquilo que foi dito na altura, em janeiro de 2010, portanto há cerca de um ano. Pode não ter sido isto, eu peço ao Sr. Presidente depois que me confirme, e portanto esta era a segunda dúvida, se mantém e qual é a perspectiva atual sobre o impacto nos cofres públicos da nacionalização do BPN. Terceira questão. O Estado, acionista único, fez 4 reforços de capital na Caixa Geral de Depósitos em 3 anos, no montante de 2,1 mil milhões de euros, sendo o último no último dia de dezembro de 2010, tanto quanto temos aqui a informação. Portanto, eu deixava aqui duas questões.
Não se para de repetir o início.
Não, os reforços de capital que o Estado fez na Caixa Geral de Depósitos nos últimos 3 anos. Era a confirmação do montante e, tanto quanto temos a informação, o último de 530 milhões de euros teria sido no último dia de dezembro de 2010. Deixo duas questões sobre isto. Se estes reforços de capital foram necessários por causa da participação que a Caixa Geral de Depósitos tem na administração do BPN e se, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos tem a ver ou vai ter a ver com o anunciado reforço de capital de 500 milhões de euros no BPN para, enfim, neste quadro ou nesta estratégia que foi definida para o BPN e para o futuro do BPN. Quarta questão tem a ver com afirmações que foram proferidas pelo Conselho de Administração do BPN, quer na audição em fevereiro de 2009, a quando da Comissão de Inquérito, quer na atualidade, após a última audição aqui proferida ao Conselho de Administração do BPN. Foi afirmado em fevereiro de 2009. O fundamental que se pretende é não provocar um efeito de contaminação na Caixa Geral de Depósitos por causa do BPN. Pergunta concreta, saber se isto foi ou está a ser conseguido. Outra questão também em relação a uma afirmação proferida pelo Conselho de Administração do BPN, que é a seguinte: a emissão de papel comercial pelo BPN vai permitir que a Caixa Geral de Depósitos se pague pelo que lá tem. Portanto, a questão que eu deixo é se isto é verdade e se isto aconteceu. Agora, para terminar, um conjunto de questões tem a ver com o papel concreto das relações entre a tutela e a administração da Caixa Geral de Depósitos. Eu li uma afirmação do Sr. Engenheiro, recente, que foi publicada nos jornais, julgo que o jornal O Público, em que disse: é ao Governo e não à administração da Caixa a quem compete decidir o futuro do BPN, mesmo que o meu parecer fosse contrário, mesmo que não fosse essa a minha opinião. Mas eu tenho ouvido afirmações muito desencontradas sobre esta matéria, nomeadamente no próprio Parlamento. Por exemplo, esta frase: a gestão da Caixa Geral de Depósitos no BPN limita-se a cumprir orientações do Governo. Mas, entretanto, ouvi mesmo no plenário dizer que quem teve que nomear a administração no BPN foi a administração da Caixa Geral de Depósitos e não o Governo. Portanto, põe-se aqui uma dúvida, que é uma dúvida que parece legítima, que é de saber a quem é que cabe, efetivamente, em cada caso, as competências nas relações entre a Caixa Geral de Depósitos e o BPN. No fundo e na prática, o que pretendo saber é qual é o grau de interferência do Governo, em concreto, nas decisões e nas relações entre a administração da Caixa Geral de Depósitos e do BPN. Penso que fui claro naquilo que pretendo saber. E, para terminar, gostaria de saber qual o papel da Caixa Geral de Depósitos, em concreto, do ponto de vista financeiro, na criação destes três veículos financeiros que foram criados. Ou seja, e como o engenheiro deverá calcular, aquilo que pretendemos saber é qual o impacto que vai ter, efetivo, da participação da Caixa Geral de Depósitos na administração do BPN. Portanto, isto para nós era extremamente importante saber, porque, como deve calcular, o objetivo final é sabermos quais os custos previstos para todo este processo de nacionalização do BPN, até ele vir agora, tanto quanto sabemos, a caminhar sozinho, sem a ligação à Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesta ronda, a resposta é individualizada, portanto, eu passava de imediato, a resposta é imediatamente a seguir à pergunta, eu passava de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dividir com os meus colegas as respostas às suas questões, começando sobre a alteração da estrutura de clientes, saída de depósitos, para onde foi o volume de depósitos. Eu acho que na minha apresentação já respondi de alguma maneira a esta sua questão. É evidente que uma instituição que necessita de uma intervenção, uma instituição que depois é sujeita a um sem número de vicissitudes resultantes do conhecimento cada vez mais profundo das irregularidades da gestão, de processos de gestão completamente incorretos, de situações de anomalias profundas, não pode deixar de afetar a imagem que tem junto dos seus clientes. E só o facto de ter sido nacionalizada e, portanto, se encontrar na esfera pública, permite a um qualquer cliente manter condições de segurança para continuar a ter relações com uma instituição bancária. As instituições bancárias, mais do que qualquer outras, devem viver num clima de total discrição, de criação de relações de confiança com os seus clientes. E quanto mais barulho se faz à sua volta, mais se agrava e mais se dificulta a relação dos clientes com uma instituição bancária. Obviamente isto passou-se no BPN. A saída dos depósitos foi, de facto, muito significativa. Já era essa saída de depósitos que esteve na base da decisão de nacionalização do banco, mas essa nacionalização não estancou de imediato. Houve uma continuação de saída de depositantes, por várias razões, umas relacionadas com a imagem, outras relacionadas também com o facto de a nova gestão do banco normalizar a situação de remuneração dos depósitos e alguns dos clientes que preferiam um risco mais elevado para ter uma remuneração mais elevada, preferiram, obviamente, optar por deslocar os seus depósitos para outras instituições. Quanto à concessão de crédito, depois do imenso trabalho que foi feito de avaliação da carteira de crédito do banco, da separação entre os clientes que correspondiam a um risco aceitável e correto por parte da instituição e aqueles que, obviamente, tiveram que ser eliminados, o banco conseguiu manter um volume de concessão de crédito que até se traduziu num ligeiro aumento em relação à situação encontrada no final de 2008. Com as dificuldades de funding que tinha, como é sabido, o funding foi fundamentalmente, ou quase que exclusivamente, proporcionado pela Caixa Geral de Depósitos, mas o banco pôde manter esta sua atividade de concessão de crédito. Eu não sei se algum dos meus colegas, mais começou desta situação, pode acrescentar ou quer acrescentar alguma coisa em relação a esta pergunta. Não querendo, a segunda questão, a questão do impacto nos cofres de Estado, eu só tomei aqui nota e não me lembro exatamente qual foi a questão que colocou para lhe poder responder direto. Ah, por eu ter dito na primeira vez que aqui esteve, na audição. Ora bem, eu tenho aqui o texto da minha intervenção nessa audição. Nessa audição, eu já tinha explicitado que havia uma deficiência de capitais próprios da instituição que se avaliava entre 1.900 milhões e 2,5 milhões de euros, daí já se poderem tirar, com certeza, algumas conclusões sobre aquilo que poderiam vir a ser impactos futuros para o Estado. Obviamente, isto não é possível de determinar um valor sequer provável, porque vai depender muito da recuperação do crédito que existe e que designadamente foi entregue nos diferentes veículos. De qualquer maneira, logo nessa altura, creio que ficou bem claro que naquele momento a estimativa que se fazia era de uma falta de capitais próprios da instituição entre 1.900 e 2.500 milhões de euros, o que permitia rapidamente tirar uma conclusão. Portanto, nunca um valor negligenciável. Em relação aos reforços de capital da Caixa Geral de Depósitos, eu penso que esta questão vai muito para além do que tem a ver com o BPN. Em primeiro lugar, devo dizer que não tem nada a ver. Os aumentos de capital na Caixa Geral de Depósitos não têm nada a ver com o BPN em nenhuma circunstância. Os aumentos de capital na Caixa Geral de Depósitos realizaram-se 400 milhões mais 1.000 milhões mais 550 milhões de euros durante este mandato do Conselho de Administração e têm uma finalidade fundamental. É do interesse nacional, indiscutivelmente, manter um sistema bancário sólido e estável, resiliente, perante conjunturas adversas, capaz de assegurar o financiamento da economia. Tem a maior importância, na presente situação que o país atravessa, que os bancos nacionais, quaisquer que eles sejam, apresentem padrões de solidez, nomeadamente medidas por rácios de capital acima da média dos seus congéneres europeus ou próximos da média dos seus congéneres europeus, de modo a manterem e aumentarem a sua credibilidade nos mercados. Isto é muito importante num contexto de crise de dívida soberana. É muito importante que a solidez da banca nacional possa ser comprovada. E, para esse efeito, obviamente, a capitalização dos bancos é a melhor das medidas. Acresce que, na sequência das alterações introduzidas por Basileia III, os bancos vão ter de cumprir novos requisitos e de reforçar num prazo determinado os seus fundos próprios. Apesar destas exigências terem um calendário, um período de carência razoável entre 2013 e 2018, é indispensável dar sinais aos mercados de que os bancos estão a preparar devidamente a aplicação das novas normas. O Banco de Portugal fez uma recomendação, ainda que todos os grandes bancos portugueses tenham neste momento rácios de capital confortáveis, mesmo assim o Banco de Portugal fez a recomendação recente de reforço de capitais. A Caixa é o maior banco nacional e é uma referência junto dos mercados financeiros internacionais. É a que apresenta, em termos globais, o melhor rating do sistema. Há muito pouco tempo, a Caixa tinha o rating do AAA e, com a descida do rating da República, ele afeta imediatamente o rating da Caixa e esse rating tem vindo a diminuir. Há dois anos atrás, o rating da Caixa, a Caixa era considerado o 34º banco mais seguro do mundo, de acordo com uma publicação anual muito conceituada, que é o Global Finance. Perdemos este ano essa posição devido à queda do rating da instituição. Mas era muito importante, no momento em que o Tier 1 da Caixa se aproximava dos 8%, que se desse um sinal ao mercado de que o maior banco português reforçava os seus rácios de capital. E a intenção deste aumento de capital é manifestamente mostrar aos mercados internacionais o nível de capitalização dos bancos portugueses, a sua solidez e, ao mesmo tempo, assegurar a sua capacidade de financiar a economia.
Sr. Presidente, eu agradeço. Nós temos aqui também um tempo para respostas e penso que talvez devêssemos passar à pergunta dos grupos parlamentares seguintes, sem prejuízo de depois voltarmos a este tema ou outros temas que tenham ficado,
mas ficaram outras várias respostas. Outras.
Mas terá, peço que tome nota e quer nas normalmente tem 7 minutos para pergunta e 7 minutos para resposta, quer
eu tentarei ser mais breve na resposta.
Muito obrigado. Passamos então ao Partido Socialista porque temos de manter o ritmo para passar ao outro parlamentar. Sr. Deputado Vítor Batista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Renovo o cumprimento ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos e desde já um agradecimento pelo conjunto de informação e de esclarecimentos que aqui nos trouxe. Sem dúvida que hoje conhecemos melhor os números e as condições que levaram à nacionalização do BPN. E é mais do que evidente de que, se não tem existido uma intervenção do Estado, seria inevitável a contaminação do sistema financeiro, porque, evidentemente, pelos números que dispomos, o BPN em 2007 estava em falência técnica, com uma situação líquida negativa de mais de 1.000 milhões, E, portanto, em 2008 a situação passou para 1,6 mil milhões. Se quiséssemos repor o rácio de solvabilidade de Tirouane, portanto, daria qualquer coisa como aumento de capital social de 2 mil milhões e é visível e facilmente reconhecível que a estrutura acionista não teria condições para cumprir estes rácios e para repor o cumprimento da legislação nesta matéria e a credibilidade que o sistema financeiro necessita. Portanto, é hoje óbvio que a nacionalização foi o passo adequado no momento e assim se evitou males maiores. Por outro lado, também se evitou que em 2008 circunstâncias complexas pudessem advir para os depositantes, cujo total de depósitos, segundo o balanço que nos das contas que nos trouxeram do BPN, era de 5,1 mil milhões de euros em finais de 2008. As consequências seriam naturalmente óbvias. Bem sabemos que esta nacionalização tem um custo, mas tudo indicia que é um custo bem menor do que o custo que teríamos se nada fosse feito ou se deixássemos arrastar o problema sem solução à vista e, porventura, se tivesse uma solução momentânea, pelos números que são visíveis, era uma questão só de prazo, dado que estas contas de 2008, a seguir a 2008, outros problemas foram acrescidos, que foram acrescidos os problemas de todo o setor financeiro internacional. E, portanto, não teríamos um custo, teríamos dois custos, e hoje a situação seria altamente grave, e não sei mesmo quais teriam sido as consequências para outras instituições financeiras e para a economia portuguesa. Sr. Presidente, fiquei com uma dúvida, e gostaria que o Sr. Presidente me pudesse explicar esta dúvida. A toda a altura da comunicação, falou numa saída de depósitos de 3,4 mil milhões de euros. Este número, num outro momento, já aqui foi falado, não 3,4 mil milhões, mas 3 mil milhões. Eu olho para os balanços e vejo que o recurso a clientes e outros empréstimos em 2008 era de 5,1 mil milhões. Olho para o balanço que a administração do BPN nos trouxe, com contas a setembro de 2010, e vejo que os recursos a clientes e outros empréstimos é de 3 mil milhões. Faço a diferença e não encontro este montante. Confesso, se tomar como referência o ano 2007, estamos em cerca de 1,8 mil milhões de perda de depósitos. Se tomarmos 2008, estamos de 2 mil milhões. E, portanto, 2 mil milhões não são 3,4 mil milhões. E eu cinjo-me aos montantes dos respectivos balanços. Poderá haver uma explicação, bem eu sei, mas o que estamos aqui a falar é de depósitos. O termo é depósitos, não é recurso a outras instituições de crédito, pode eventualmente estar aqui inserida numa outra rúbrica, mas estamos a falar de depósitos, não é de recurso a outras instituições. Portanto, julgo que o montante é ligeiramente inferior. Isto também permite constatar que, do ponto de vista da gestão da administração, tem existido uma preocupação de viabilização e de dar um entre outro encaminhamento à própria instituição financeira. De resto, reconhecida pelo Sr. Presidente. Reconhecida nas palavras que aqui nos disse e que foram palavras não só referenciadas à inversão dos prejuízos do banco, que em setembro de 2010 as contas 42 milhões, estimado agora com uma estimativa para novembro de 78 milhões, mas bem diferente dos 296 milhões de 2007, dos 575 milhões de 2008 e dos 217 milhões de 2009. Portanto, o banco, com dificuldades, evidentemente com muitas dificuldades, mas está naturalmente recuperado. Houve uma melhoria de resultados, que foi sublinhada pelo Sr. Presidente, e houve uma melhoria, uma redução dos custos operacionais, que foram também sublinhados pelo Sr. Presidente. Julgo que é significativo também reconhecer o esforço que tem sido feito, não só pela Caixa Geral de Depósitos, enquanto instituição que tem ajudado à liquidez do próprio banco, o empenhamento do Governo e as responsabilidades que assume com o respectivo aval, ou os avais que tem dado, ou as garantias que tem dado, evidentemente, à Caixa Geral de Depósitos, porque isto permite-nos também constatar que o caminho é um caminho que vai ter garantidamente uma solução final. Uma solução final que é a solução mais adequada e uma solução porventura que é uma solução que é a solução possível também em face do quadro que se apresenta na economia nacional e nos mercados internacionais. Uma segunda questão, Sr. Presidente, que queria colocar resulta de um jornal que, a determinado momento, diz que as perdas, atribui uma afirmação ao Sr. Presidente, embora hoje já dissesse que não, ainda não é possível estimar exatamente isso, e é evidente que não é possível estimá-lo, e que há agora um conjunto de ativos que foram transferidos para um dos veículos, e tudo depende, naturalmente, da realização desses montantes, mas porque ontem também criou aqui uma certa confusão. Diz que se as perdas do PPN, é atribuído ao Sr. Presidente isto, se as perdas do PPN fossem assumidas hoje, o prejuízo para o Estado seria de 2 mil milhões de euros, além dos 500 milhões de aumento de capital. Eu olho para os 2 mil milhões e compreendo as 2 mil milhões. É atribuído, Sr. Presidente. É atribuído aqui num semáforo, aqui num jornal, num recorte, é o que me designa, é o que está, é nos jornais daquelas chamadas.
Prossiga, Sr.
Presidente, já desmentiu.
Excedeu o tempo, peço que prossiga.
Já desmentiu, estamos resolvidos. É que a pergunta era óbvia. É que os 2 mil milhões eu compreendo que é a situação líquida, negativa. Os 500 milhões não, os 500 milhões não, porque os 500 milhões abata a situação líquida, porque aumentar, passar para 1.500 milhões. É que ontem e antes de ontem, há quem confunda isto, penso que é só dicionário e não o é. Portanto, a situação não é essa, e ainda bem que o confirmam, porque era óbvio.
Que conclua.
O que se passa é que estes 500 milhões seriam um esforço assumido imediatamente já, enquanto o outro verificasse já mais tarde. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra para, se quiser responder, ou poderá utilizar o tempo até para completar outras respostas.
Muito obrigado. Exatamente. Muito rapidamente, em relação à oportunidade da nacionalização do banco, como referiu, e devido à altíssima probabilidade de contaminação ao sistema financeiro da situação que se vivia, devo dizer que na altura foi absolutamente consensual no sistema bancário que não havia alternativa. Portanto, confirmo que o sistema bancário português, no seu conjunto, no que foi ouvido, considerou que, de um modo geral, era de facto a decisão que mais convinha ao interesse nacional. Eu depois pedi ao Sr. Pedro Cardoso que referisse a questão levantada sobre a saída de depósitos, que eu de facto mencionei como 103,4 milhões.
O Sr. tem a palavra.
Bom, o Sr. Deputado já deu, de alguma forma, já deu a resposta. Portanto, o valor relativo a depósitos, portanto, a descida de 3,4 mil milhões de euros. Peço desculpa. Sim. Agora consegue ouvir?
Sim.
Ótimo. Portanto, a queda de depósitos foi referida a 3,4 mil milhões de euros, inclui não apenas depósitos de clientes, mas depósitos de instituições de crédito. Nós temos no BPN um conjunto de entidades depositantes que são clientes, tratamos-las como clientes, mas na prática são instituições de crédito.
suas questões. Na realidade, o papel de gestão da instituição por parte da Caixa Geral de Depósitos tem que ser devidamente interpretado quando a lei lhe determina a gestão da instituição. É, obviamente, uma ação que visa a otimização de recursos e a preparação de todas as determinações do acionista com vista a encontrar uma solução de saída para o banco. E isso tem dois tipos de, propriamente, de funções. Uma primeira função é realizar os estudos, fazer a concessão e a elaboração das propostas, submetê-las ao acionista, não lhe cabendo a decisão sobre essas propostas na medida em que a função gestão não é a função acionista. Quando o Estado, numa primeira fase, nos encomendou que fizéssemos o levantamento da situação do banco e procurássemos determinar as alternativas de resolução dos problemas do banco, assim se fez, apresentou-se e o Estado optou pela preparação do banco para a reprivatização no momento que fosse considerado oportuno. Cumpriu-se essa missão. Uma segunda missão que nos é atribuída na gestão do banco é, obviamente, a de otimizar os recursos internos do banco e assegurar o funcionamento otimizado da instituição nas circunstâncias em que ela exercia a sua atividade. Esse foi um trabalho intenso do Conselho de Administração, com as condicionantes impostas pela própria lei da nacionalização, mas que levou àquilo que o Sr. Deputado referiu, à diminuição de custos importantes, a uma manutenção de uma atividade comercial e uma dinamização da atividade comercial, mesmo num contexto duplamente desfavorável, desfavorável em relação às condições do mercado financeiro e à crise internacional, desfavorável em virtude do ruído que era feito acerca da instituição. Também procurar resolver situações internas no banco, que, como todos sabemos, havia muitas e de muita variada ordem, e apoiar as autoridades na instauração de todos os processos relacionados com as situações de irregularidade que existiam. E, neste contexto, esta função de gestão, otimização de recursos e capacitar o banco para continuar a funcionar, mesmo num contexto adverso, do meu ponto de vista, foi plenamente realizada. Terceira parte da questão tem novamente a ver com um trabalho de assessoria, consultoria e recomendação junto do Governo relacionada com o processo de reprivatização, incluindo a tentativa de interessamento de potenciais compradores. Também o Conselho de Administração do BPN realizou estas três missões em coordenação com os consultores nomeados pelo Estado e com os consultores jurídicos e técnicos nomeados pelo Estado, e teve uma participação, portanto, muito ativa na formulação e do caderno de encargos, mas não a decisão em relação aos termos do caderno de encargos, às datas de realização da privatização. Uma vez mais, o papel da gestão não é o papel do acionista. Finalmente, ficando o concurso deserto, a Caixa Geral de Depósitos, uma vez mais, executou um papel de levantamento das alternativas futuras para o banco, tendo ficado o concurso deserto, que apresenta ao acionista, para o acionista agora optar pela via que considera mais adequada para assegurar o futuro do banco. Eu penso que isto também, de alguma maneira, responde ao Sr. Deputado Hugo Velosa na pergunta que me fez.
Muito obrigada, Dr. Ferido Oliveira. Então dava agora a palavra ao CDS, o deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, tendo tido a oportunidade na apresentação do requerimento de colocar algumas questões que acabaram depois por ser respondidas na intervenção inicial que o Sr. Engenheiro fez e tendo sido já outras questões colocadas, restam apenas algumas, mas mais focadas. Ainda relativamente à questão da fuga de depósitos, uma dúvida que me ficou da intervenção inicial, que penso ter ouvido a certa altura dizer que parte significativa destes depósitos que tinham saído eram de institucionais, de clientes institucionais. E, portanto, o que perguntava, se não já nem pergunto mais nada, eu pareceu-me ouvir isso. Se não é... Então pronto, fica retirado, porque a dúvida tinha exatamente a ver com isso. Na concessão de crédito, outra dúvida que nós já aqui colocámos, não conseguimos ser esclarecidos nem ontem nem anteontem, mas como já conseguimos ser esclarecidos de algumas coisas hoje, que também não tínhamos conseguido ontem nem anteontem, era na esperança de, embora não seja responsabilidade direta e da Caixa saber isso, na concessão de crédito e no ligeiro aumento da concessão de crédito, obviamente nós não temos a visão de achar que o banco não pode aumentar a concessão de crédito, porque isso é um negócio do banco, portanto para o banco recuperar obviamente tem que ter atividade e tem que conceder crédito, que é essencial da atividade bancária, mas interessa-nos saber se nesse crédito concedido depois, pós-nacionalização, se foi concedido crédito a empresas públicas ou não. Portanto, se entram aqui empresas públicas nestes novos créditos concedidos pelo BPN pós-nacionalização. Depois, relativamente à questão, há aqui uma preocupação que temos, porque não emitindo nós juízo de valor, neste momento não é isso que compete colocar questões, não emitindo juízo de valor sobre isso, mas avaliando a intervenção que o Sr. Engenheiro aqui fez e que já a administração do BPN aqui tinha feito, a generalidade das questões que dependeram da administração Caixa no BPN, do ponto de vista da avaliação, correram bem e, portanto, tem uma avaliação positiva. E o que nós temos aqui como tendo corrido mal durante todo este processo é a questão da reprivatização, que dependeu, como já o Sr. Engenheiro aqui confirmou, essencialmente no que diz respeito às decisões, quer sobre o modelo, quer sobre o conteúdo do caderno de encargos, quer sobre o timing, foram decisões políticas do acionista. E, portanto, isso gera em nós uma preocupação evidente, porque quando ouvimos ontem aqui o acionista, por parte do Sr. Ministro das Finanças, dizer que relativamente ao futuro e na lógica do rebranding e de um novo posicionamento do banco, uma das questões que se admite é retirar a Caixa da administração do banco, nomear uma nova administração para o banco e começar um novo processo, isso tendo como base a análise que aqui foi feita, quer pela administração da Caixa, quer pela administração do BPN, gera em nós a maior preocupação. Tenho que dizer, gera em nós a maior preocupação, porque o que até agora dependeu dessa decisão política e foi impulsionado por esta intervenção direta do acionista, foi aquilo que não conseguiu produzir resultados. E, portanto, perguntava, indo, já o Sr. Engenheiro fez o favor de nos repetir aqui muitas das afirmações que tinha feito em entrevista ao público, né, em penso que anteontem, numa entrevista publicada, no domingo, dia 10, anteontem, segunda-feira. Portanto, que tem a ver exatamente com isso, onde claramente há uma questão que é claramente assumida, que é das condições do caderno de encargos não serem as mais favoráveis. Resta saber se poderiam ser mais favoráveis que estas, mas quando disse que a Caixa apresentou alternativas, a pergunta que eu faço é se, nas alternativas que foram apresentadas, se o entendimento é que as condições do caderno de encargos poderiam ter sido mais favoráveis do que aquelas que foram apresentadas. Porque nós já aqui questionámos também, o concurso, a reprivatização não ficou deserta por completo. Houve 5 levantamentos de caderno de encargos. Portanto, não foi um desinteresse absoluto. Foi o conteúdo do caderno de encargos que gerou, apesar de haver 5 interesses prévios, por assim dizer, ninguém concretizou uma proposta. E depois dizer também que a própria solução que resulta agora é uma solução que nos leva a crer que, de facto não, a privatização não foi feita da melhor forma e perguntar se uma alternativa de, em vez de nós agora estarmos a posicionar todos os ativos chamados tóxicos nestes três veículos e só agora estarmos a separar o resto do banco para fazer o rebranding e para fazer toda essa nova estratégia, ou seja, tendo começado com todo o esforço da Caixa, tendo de ir a um aumento de capital e só depois de tudo isso ir pensar numa nova solução para o banco, como nós dissemos, que mais que mudar de nome era mudar de vida, portanto, concretizar isso, se não teria sido a estratégia contrária, a mais correta, de iniciar todo o processo com uma receita e isolando imediatamente aquilo de positivo que o banco tinha, fazendo tão depressa quanto possível uma privatização dessa parte boa do banco, e com uma receita, com o encaixe de uma receita, indo pela lógica do good bank versus a lógica dos bad banks, se isso não tinha sido uma estratégia que poderia ter permitido evitar que o esforço da Caixa fosse tão grande e que a indefinição se prolongasse durante todo tanto tempo, ajudando também essa indefinição a degradar ainda mais a situação do banco.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Que respondesse à primeira questão relacionada, portanto, com a concessão de crédito.
Doutor Pedro Cadeiro.
Sr. Deputado, relativamente, portanto, às questões que levantou no âmbito da concessão de crédito, eu enfatizava aqui duas notas. A primeira tem a ver com o aumento do crédito desde a data da nacionalização até ao presente. Em termos reais, é praticamente zero. E isto resulta fundamentalmente do facto do BPN não ter capital. Portanto, se não tem capital, obviamente não pode aumentar a sua carteira de crédito. Na prática, se vir os dados contabilísticos, existe um pequeno aumento, mas este aumento resulta da incorporação dos créditos que estavam no Banco Insular e que tiveram que ser assumidos pelo BPN. Portanto, não há aumento da carteira de crédito. Por outro lado, salientava o seguinte, e que na prática já foi dito pelo Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. O risco de crédito da carteira, traduzido através das imparidades que no final de 2008 foram constituídas, a evolução das imparidades a partir daí é uma evolução de constituição de imparidades muito em linha com aquilo que se passa no setor bancário português. Ou seja, o chamado custo de risco de crédito, que não é mais do que as provisões líquidas para imparidade, ou seja, provisões constituídas menos anulações e reposições de imparidade, o valor a que chegamos no final de 2010 é um valor muito próximo de 1%, ou seja, dotámos de provisões 1% do total da carteira de crédito. Portanto, o que é que isto significa? Significa, por um lado, aquilo que foi, na altura, detectado como potencial problema em termos da carteira de crédito, foi realmente aquilo que se veio a constatar que era a verdadeira dimensão do problema, e, por outro lado, também significa que a concessão de crédito, a partir da data da nacionalização, também não aportou problemas adicionais, ou seja, acabamos por ter aqui um custo de risco de crédito muito alinhado com o mercado. Por último, em relação às empresas públicas, eu se calhar pedi aqui a minha ajuda ao Dr. Lourenço Soares.
O Sr. Deputado já tinha perguntado segunda-feira, sobre este caso. Eu não tinha, recordar-se é que eu não tinha presente. E fui ver e tinha razão. Tinha razão que tinha sido concedido crédito em meados de 2009. Mas também, deixe-me adiantar-lhe uma coisa, isso foi qualquer coisa como 5% dos depósitos que lá estavam das mesmas entidades. Pronto, fica esclarecido agora, mas tinha razão. Desculpe. Não posso dizer.
Finalmente a questão da... A questão da reprivatização. Sobre a questão da reprivatização, Eu devo dizer que a preparação do processo de privatização foi uma preparação muito cuidada, devido, obviamente, às dificuldades de privatização de um banco que sofreu as vicissitudes que o EPN sofreu. O processo de privatização exige, desde logo, uma preparação, a definição do conteúdo da reprivatização, a definição do caderno de encargos, o interessamento dos clientes e o momento da realização da reprivatização. Ora, no que diz respeito à preparação e ao conteúdo da reprivatização, era fundamental fazer a separação, na realidade, entre aquilo que era um banco que pudesse ser objeto de interesse do conjunto de outros ativos contaminados que seguramente conduziriam a um desinteressamento pela operação de reprivatização. E isso foi feito, de facto, aquilo que estava no caderno de encargos para ser privatizado era o chamado Good Bank, o que vai agora ser objeto de refundação. Porventura, ainda através de uma reestruturação mais intensa do que aquela que foi possível realizar até agora. Mas, na realidade, um banco como... Eu já aqui disse isso da outra vez que estive nesta comissão. O interessamento de um banco como o BPN tinha principalmente dois tipos de potenciais interessados. Um banco entrante, porque aproveitava toda uma rede e os serviços centrais de um banco já em funcionamento, portanto com licença, ou instituições que tivessem interesse em aumentar a sua rede. Numa primeira fase, quando no início do ano 2010 se começou a verificar uma melhoria da situação económica, admitiu-se que fosse na realidade possível atrair um banco entrante. Infelizmente, a emergência da crise da dívida soberana, com o agravamento que trouxe a partir de maio, criou em relação a potenciais interessados entrantes obviamente menor atratividade pela possibilidade de apresentar uma proposta em relação à aquisição deste banco. Em relação também aos bancos que eventualmente pudessem estar interessados em alargar a sua rede de balcões, e independentemente do peso dos serviços centrais para esse objetivo ser um elemento negativo, a situação, a conjuntura, que entretanto se foi agravando, eu recordo que a conjuntura do sistema financeiro piorou drasticamente entre maio e princípios de agosto, sofreu uma melhoria ao longo do mês de agosto e do mês de setembro e tornou novamente a piorar. Isso obviamente não foi favorável ao aparecimento de propostas. Do meu ponto de vista, a razão principal do facto do concurso ter ficado deserto, a principal tem claramente a ver com a conjuntura.
Muito obrigada, Sr. Ferido Oliveira. Então, dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Dr. Sr. Deputado José Guzmão.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, como compreendo, o que nos preocupa nesta audição, aliás, no conjunto das audições que temos realizado, é procurar perceber, ter uma ideia, ainda que aproximada, sobre qual o custo que toda a operação do BPN terá para os contribuintes. Sabemos que ele será significativo, mas é isso que visamos esclarecer e não propriamente enfim, promover outro tipo de campanhas mais ou menos acessórias. Aliás, a nossa posição sobre esta matéria certamente a conhecerá, mas não se reflete sobre qualquer tipo de avaliação da qualidade da gestão da Caixa Geral de Depósitos ou da administração que foi nomeada para o BPN. Aliás, já fizemos questão de sublinhar que a Caixa Geral de Depósitos está a fazer um investimento, mesmo que não se reflita no, enfim, em investimento concreto financeiro, irá, assim, já referiu os custos de liquidez e referiu também, de alguma forma, os custos em que incorre a Caixa Geral de Depósitos ao ceder muitos dos seus recursos e das suas competências e até de serviços de algumas das empresas do seu grupo à gestão do BPN. Mas a questão que nos interessa aqui perceber é quais os custos que isto irá ter para o contribuinte. E por isso, isso significa apurar melhor alguns números, porque a verdade é que tem havido números contraditórios, inclusive entre as audições que aqui realizamos. A primeira questão que gostaria de lhe colocar é se os números que nos deu sobre as injeções de liquidez, o ponto atual no BPN, já incluem uma nova injeção de liquidez de 200 milhões de euros a que o Ministro das Finanças se referiu ontem, mas referiu-se em termos de ainda não ter sido realizada, já inclui. Pronto. E nesse caso, a segunda questão que gostaríamos de colocar é se as duas operações, a criação dos três veículos e o aumento de capital, irão colocar o BPN numa situação legal. Esta questão já foi colocada e já foi respondida de forma afirmativa, mas os números eram um pouco diferentes no que diz respeito à situação líquida negativa, porque nós temos visto números diferentes sobre a situação líquida negativa na comunicação social, entre os 2 mil milhões e os números que hoje aqui apresentou, que eu pedia confirmasse, menos 2.223 milhões de euros, se não estou em erro. E eu não sei se isto será a diferença entre a situação líquida negativa ou capitais próprios negativos, pedia que pudessem esclarecer as confusões de números que têm surgido na comunicação social a este nível. Mas a ideia com que ficamos é que, mesmo retirando os 1.800 milhões de euros de imparidades do banco para os três veículos que foram criados e realizando o aumento de capital, a situação do banco não fica propriamente famosa. E, portanto, a questão que gostaríamos de colocar é se, para além de cumprir os critérios legais depois destas duas operações, se é razoável pensar, inclusive tendo em conta os resultados que o banco tem obtido e as dificuldades que continua a enfrentar, se é razoável pensar que este será o fim da história do ponto de vista de investimento do dinheiro dos contribuintes. Mas, de qualquer forma, independentemente destas questões, o Sr. Deputado Vítor Batista há pouco falou-vos de uma das contas que foi feita ontem na audição, mas não foi a única, ou seja, eu também considero que não é legítimo somar o aumento de capital e a situação líquida. Mas a questão que gostaria de colocar é se é ou não legítimo tomar como primeira aproximação ao custo que os contribuintes irão suportar o valor das imparidades e o valor do aumento de capital. Ou seja, o valor do aumento de capital como um valor seguro, sairá do Orçamento de Estado, está aliás previsto no Orçamento de Estado, e o valor das imparidades como um valor necessariamente incerto, porque depende da realização desses ativos, poderá ser maior, poderá ser menor, mas que não está relacionado com este aumento de capital, como disse ontem um deputado do Partido Socialista, que o aumento de capital iria servir para pagar as imparidades. E a questão que gostaria de colocar é se podemos tomar a soma destes dois valores como uma primeira aproximação ao valor que os contribuintes terão que pagar pela operação do BPN. E a terceira questão é uma questão que já tinha... colocado nos dois minutos iniciais, que era de procurar perceber... No quadro desta operação da criação dos três veículos, por que razão é que o financiamento dos três veículos foi de 3.100 milhões de euros e o reembolso feito pelo BPN à Caixa Geral de Depósitos foi da ordem dos 3.600 milhões de euros, ou se estes números estão errados, e portanto gostaria que nos corrigissem e se os números não forem coincidentes, por que razão é que não são coincidentes? E se o facto de não serem coincidentes está relacionado com o aumento de capital que o Estado irá realizar no BPN. Portanto, gostaríamos que nos esclarecessem todas essas dúvidas, porque elas permitem ajudar-nos a perceber se houve, de facto, uma redução da exposição pública na operação do BPN resultante da constituição destes três veículos, ou se a redução das garantias acontece única e exclusivamente na medida em que irá haver um aumento de capital. Portanto, se nos pudessem ajudar a esclarecer esta questão, isso seria bastante importante.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro.
Eu vou pedir ao Dr. Pedro Cardoso. Para...
Portanto, em relação à primeira questão, não há nenhuma confusão de números. O que se passa é o seguinte, aquilo que foi anteriormente referido foi situação líquida, capitais próprios. Aquilo que foi hoje referido pelo Sr. Engenheiro Faria de Oliveira foi fundos próprios. Fundos próprios, portanto, é uma acessão regulatória do Banco de Portugal e que se diferencia na essência por duas razões. A primeira, pelos chamados capitais ou fundos próprios de base, que razoavelmente coincidem com a definição de capitais próprios, mas têm alguns ajustamentos. Por outro lado, existe também o efeito de fundos próprios complementares, portanto, que se adicionam aos fundos próprios base. O que é que acontece? Ao injetar-se capital, e por outro lado ao reverter-se em paridades, mas na essência, portanto, com os dois fatores, os fundos próprios complementares são potenciados. Porquê? Porque os fundos próprios complementares não podem ultrapassar 50% dos fundos próprios base. Ou seja, na atual situação temos fundos próprios negativos, portanto os fundos próprios complementares são obviamente zero, a partir do momento que existe uma injeção de capital passamos a ter aqui algum efeito de alavancagem e daí portanto a diferença entre o valor de partida e o valor de chegada face àqueles valores que foram anteriormente referidos. Em relação à questão do risco de futuras injeções, aquilo que foi solicitado ao acionista do BPN foi um aumento de capital de 500 milhões de euros. Esse aumento de capital tem aqui duas componentes. A componente do que é estritamente necessário para chegar aos compromissos regulatórios, às exigências do Banco de Portugal, mas também já tem uma componente para suportar um futuro plano de negócios do BPN. Aproximadamente 450 de aumento de capital por razões regulatórias, 50 para suportar a refundação do BPN. Em relação à terceira questão, eu penso, com o devido respeito, mas penso que o Sr. Ministro ontem já respondeu qual é o impacto para o contribuinte. Em relação à questão do financiamento dos veículos, portanto, os veículos, como sabe, têm ativos de 3,9 mil milhões de euros, passivos de 3,9 mil milhões de euros. Desses 3,9 mil milhões de euros, 3,1 são financiados com a garantia pessoal do Estado, através, portanto, de emissões de obrigações, e os 800 milhões de euros financiados através de mútuos com garantias complementares. A questão do aumento de capital, onde é que se faz o acerto do aumento de capital? Não se faz, obviamente, nos veículos. O aumento de capital vai significar uma redução das necessidades de liquidez do BPN em 500 milhões de euros, que vão ser utilizadas para reembolsar a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos, à presente data, tem uma exposição de aproximadamente 5 mil milhões de euros, dos quais 3,9 nos veículos, 1,1 ao BPN, sendo que esse 1,1 no BPN será abatido em cerca de 500 milhões de euros por força do aumento de capital. Portanto, vão subsistir cerca de 600 milhões de euros de exposição ao BPN por parte da Caixa de Depósitos. Na prática, os 500 milhões de euros vão reduzir a garantia do Estado, sim.
Muito obrigada. Então, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo, Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Thank you.
Queria começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira e a restante administração da Caixa e começar por fazer duas considerações prévias. A primeira é que, da parte do PCP, neste conjunto de audições desta semana, que nos voltou a reunir aqui a propósito do BPN, há uma coisa que está fora dos nossos horizontes. É contribuir, eu já disse isto na segunda-feira e vou repetir hoje, contribuir, seja como for e a propósito do que for, para que alguém, seja ele quem for, possa pensar em ter ganhos de causa naquilo que poderá ser um problema político criado pela renovação do mandato do Conselho de Administração da Caixa. Não daremos nada para esse fugitório. Não contribuiremos em nada para esse fugitório. Depois, dizer também, em jeito de início, que é pena que um conjunto de informações numéricas dadas pelo Engenheiro Faria de Oliveira não tenham sido distribuídas aqui. Porque eu julgo que as informações que lá vêm serão suficientemente úteis, embora, na minha opinião, não sejam diferentes das que nós já tínhamos recebido ontem e anteontem. Poderá é haver terminologias diferentes, e parece-me que a intervenção do doutor... Pedro Cardoso, peço desculpa, esclareceu esse aspecto. E, portanto, eu julgo que teria havido algum interesse em nós termos tido a hipótese de ler transversalmente esse documento. Passando às questões concretas, e lá voltarei daqui a pouco, que gostava de lhe colocar, Engenheiro Faria de Oliveira, começava pelo seguinte. O senhor manifestou de uma forma clara a sua oposição, não sei se pessoal, se institucional, a qualquer hipótese de integração do BPN na Caixa. As razões prendiam-se com sobreposição de atividade comercial e eu pergunto-lhe o seguinte. Se as razões têm apenas a ver com isso e se assim for, por que razão é que a Caixa deu um aval aparentemente tão empenhado à proposta de aquisição do BPN ainda antes da nacionalização? Eu não sei se o engenheiro estava lá já, mas sendo uma posição pessoal, pode-se depreender que o senhor não esteve de acordo com essa proposta de aquisição, pelas mesmas razões, ou alguma coisa o fez mudar de opinião? Julgo ter ouvido dizer no seu texto que a reestruturação de outubro-novembro deste ano, isto é, a criação dos três veículos, criou melhores condições para o BPN. Isso leva-me imediatamente a perguntas de gestão, Sr. Engenheiro. E perguntas de gestão que envolvem o BPN e envolvem, digamos, a Caixa como responsável indireto. É que, se assim for, se criou melhores condições em novembro de 2010, eu não consigo entender, e dificilmente poderá ser explicável, porque é que, havendo todas as condições de avaliação daquilo que estava em causa, isto é, do BPN, esta reestruturação não foi efetuada muito mais cedo. E eu recordo que em abril de 2009 a avaliação estava feita, eu recordo que em junho de 2009 o Ministro das Finanças, o acionista, o representante do acionista, dizia que havia necessidade de avançar já com a criação daquilo que seriam os veículos de fixação dos ativos, enfim, dos ativos do BPN. E, portanto, eu não consigo entender. É que julgo que poderia ter havido o estancar da hemorragia dos depósitos. Julgo que poderia ter havido até criação de melhores condições para o processo de privatização, embora, e é importante eu dizê-lo já, desde já, que o PCP discordou e continua a discordar do processo de privatização. Aliás, eu retomo uma ideia aqui do deputado João Almeida. Eu parece-me ter ouvido dizer, da boca agora do engenheiro Faria de Oliveira, que entre os depósitos que saíram, a chamada hemorragia dos depósitos, se situam depósitos, principalmente depósitos de institucionais. Não foi isso que eu ouvi. Está a ver? Eu ouvi exatamente o que ele julgou ter ouvido. E o papel desfazia imediatamente esta ideia. Pronto, passemos à frente, mas isto sem prejuízo da observação que fiz, de que me parece isto demasiado lento, e lento do ponto de vista da gestão. Gestão do BPN, gestão da Caixa. Há aqui, ainda do ponto de vista da gestão, há duas coisas ou três que importa referir à Caixa Geral de Depósitos, como é responsável, direto, pela nomeação da gestão do BPN. É que, para além da gestão financeira ou económica, que já referi, há gestão de pessoal, na minha opinião, relativamente lenta também, apesar dos 20 processos de responsabilização civil, parece tudo muito lento, já o referi, mas há também absoluto desprezo, essa expressão não é negativo, não tem conotação negativa, pelos alguns indícios que têm vindo a ser públicos de maior contemplação por determinados agentes que ainda se situam na órbita da gestão e da administração do BPN. Naturalmente, se a Caixa nomeou a gestão do BPN, eu já o disse isto ontem e já o disse anteontem, e repito hoje, não se entende porque é que aparentemente não é dada a resposta a uma questão de haver um administrador do BPN que parece ter sido ou parece ter desempenhado um papel relevante na venda de papel comercial da SLN, que o presidente do BPN classificou, e bem, como processo de canibalização de depósitos a prazos. Primeira questão. Segunda questão, haver um diretor de serviço que, pelos vistos, tinha um contrato de pagamento com o Dr. Oliveira Costa, que lhe permite até, não sei se é verdade ou não, receber mais do que os próprios administradores, hoje em exercício do BPN, a full-time, não é os a part-time, recebem mais do que eles, resultante de um contrato que vem do Dr. Oliveira Costa ainda, sobre o qual este partido, que eu represento aqui, fez há 2 anos uma participação ao Governador do Banco de Portugal e ao Ministério das Finanças e que, pelos vistos, não chegou às mãos da administração do BPN. Mas era público, porque foram públicas as audições da Comissão de Inquérito e, naturalmente, só lamento é que o Ministério das Finanças, ontem confrontado com esta questão, nem sequer se tenha dignado responder e não tenha explicado, ao menos, se não enviou para a administração do BPN e da Caixa Geral de Depósitos ou da Caixa Geral de Depósitos este processo de participação sobre o Dr. Armando Pinto, que é disso que estamos a tratar. E já agora, confirmar se o Dr. Armando Pinto tem um contrato de remuneração que resulta de contratos ainda decorrentes pessoais com o Dr. Oliveira Costa, que faz com que receba mais do que os administradores do BPN hoje. Era preciso confirmar ou não esta questão. Deixaria as outras questões para a segunda
volta. Muito obrigada, Sr. Deputado. Jefferia de Oliveira.
Bom, eu várias vezes, de facto, em comentários, expressei o meu ponto de vista, que não é um ponto de vista colegial, porque nunca foi levado a Conselho de Administração, de que, por várias razões, não seria favorável para a Caixa Geral de Depósitos a integração nela do BPN. Penso que várias vezes especifiquei as razões. sinergias praticamente inexistentes, uma rede comercial praticamente coincidente, há umas dezenas de balcões que eventualmente nos poderiam interessar, uns serviços centrais totalmente redundantes e a integração iria ainda, em termos de balanço da Caixa Geral de Depósitos, provocar a necessidade de registro de imparidades violentíssimas, pondo em causa os resultados da Caixa Geral de Depósitos num contexto, como todos sabemos, de crise financeira, seria um mau serviço prestado à Caixa Geral de Depósitos, ao sistema financeiro nacional e à economia nacional, do meu ponto de vista. Portanto, fiquei satisfeito pelo facto de essa não ter sido a opção selecionada. Continuo a pensar reforçadamente, exatamente da mesma maneira. Em relação às outras questões, porque são questões muito internas do BPN, eu peço ao Dr. Pedro Cardoso, ao Dr. Lourenço Soares, que responda.
Bom, em relação, Sra. Deputada Honório Novo, em relação à segunda questão que colocou, foi a questão dos veículos, da oportunidade dos veículos. O Sr. Deputado disse, bom, se agora o Sr. Presidente da Caixa afirma que esta, deixe-me dizer, eu esta expressão veículos, estamos a utilizá-la, eu ponho sempre entre aspas, não gosto da expressão veículos, porque liga-se a outras coisas lá para trás, mas aquelas sociedades que nós conhecemos, a par valorem, a par o peso, a par participadas, porque é que não foram criadas antes? Elas já estavam criadas, já que foram criadas há bastante tempo. Talvez a pergunta é, porque é que só foi feita agora a operação? Talvez, bom, a operação estava, esta operação...
É isso que eu digo, porque é que não foi feita?
Mas eu vou tentar... Vou tentar explicar, Sr. Deputado, eu vou tentar explicar. No folheto informativo da repetização, já estava lá tudo isto previsto. O Sr. Deputado poderá dizer, eu não tenho folheto informativo. Tem razão. Eu não... Não, mas poderá dizer.
Sr. Deputado, deixa a intervenção concluir isto e depois esclarece a segunda volta.
O Sr. Dr. Lourenço está a dizer que eu disse uma coisa que eu não disse. Está a partir desse raciocínio. O que eu disse não foi se eu tinha ou não conhecimento. O que importa para nós avaliarmos é se a gestão efetiva da Caixa e do BPN sabiam ou não sabiam que isto era uma operação que estava prevista desde junho de 2009 e porque é que só foi concretizada em outubro de 2010. E se isso não poderia ter estancado a urgência de...
Deputado, eu creio que nós sabemos, já está com... concretizada a sua questão. Dávamos resposta.
A resposta é esta. Na verdade, esta operação estava prevista, mas uma operação desta dimensão, envolvendo um conjunto tão vasto de créditos e clientes, e mesmo clientes, envolvendo uma multiplicidade de questões. O roadmap foi feito para cada uma destas operações, sobretudo da par valorem, envolveu, Sr. Deputado, a prática de milhares de atos materiais e jurídicos. Não é uma operação fácil. E foi feita no tempo devido. Agora, o problema é que era uma operação muito complexa, muito demorada, e ela integrava-se dentro do processo de fatização. Quando é que ela foi concretizada? No momento próprio, quando, após o termo do prazo do concurso, achou-se que era o momento em que tinha que se efetivar, porque antes disso poderia haver ajustamentos ainda a fazer, porque o concurso perdia uma fase de negociação, o deputado saberá disso, e portanto aí poderia haver qualquer oscilação. Portanto, não íamos fazer a operação antes do termo do prazo, porque podia ter que haver, porque depois, até ao termo do prazo, haveria as propostas. Se houvesse propostas, haveria uma segunda, digamos, fase de negociações. Está previsto na lei. Portanto, e aí poderia haver acertos a fazer. Portanto, isso nós não íamos fazer tudo o que fizemos agora sem passar essa fase. A explicação é esta. Agora, o Sr. Deputado disse, mas então isso se tivesse feito antes, não poderia ter evitado a hemorragia dos depósitos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, absolutamente nada. Com todo o respeito, Sr. Deputado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto trata-se de uma limpeza de ativos com problemas, a maior parte deles, alguns não, mas a maior parte deles, do balanço. É isso que se trata. Não tem nada a ver com o problema dos depósitos. Não estamos a misturar uma coisa com a outra. Bom, o processo não foi lento, o processo foi bem feito, foi rigoroso, foi muito bem documentado e foi no tempo devido. Quanto à lentidão dos processos judiciais, eu não comando os tribunais, felizmente. Bom, e, portanto, felizmente. Agora, para os tribunais, nós fornecemos toda a documentação, propomos as ações todas, formulamos os pedidos cíveis nos processos criminais, tudo. Deixe-me dar-lhe aqui uma nota de porventura não ter parado nela. Não tem visto nos últimos tempos, e nos últimos tempos, há mais de um ano, não tem visto nenhuma busca, pois não. Mas tem existido. Uma informação. Não, se os jornalistas vão pronunciar nos jornais, não vale a pena. Mas tem existido. Só que, em vez de ir àquela... Em vez de ir àquela aparelhagem toda de televisão que ia no costume, no princípio, deixou de ir. Ou seja, nós não andamos a expor na praça pública aquilo que estamos a fazer. A questão é só essa. Portanto, o deputado diz, anda devagar, não é suficiente. Pois é que nós não temos, digamos, a nossa missão não é expor aos jornalistas aquilo que estamos a fazer. É fazer. Portanto, é o que estamos a fazer. Em relação ao meu colega de Conselho de Administração, sobre a história de comercial, o seu deputado conhece bem a história do mail, esse mail já andou por todo o lado. Bom, o que se trata ali foi um colega hoje meu do Conselho de Administração, na altura diretor na área de leiria de empresas, mandou um mail, digamos, apelando, digamos, de forma muito entusiástica à rede para colocar o papel comercial. Pronto, mas isso... Ó, seu deputado, foi o que se passou lá. Isso passou-se em agosto de 2008. Mas cada um, seu deputado, cada um tem... Sr. Deputado, cada um tem a sua maneira de, digamos, de expor as coisas. Agora, na rede comercial, ou há objetivos, ou as coisas não... Sr. Deputado, eu estou há 38 anos na Caixa, sei como é que funcionam os bancos. Temos que ter objetivos, todos nós temos objetivos. E, portanto, e temos que os cumprir, temos que fazer com que as nossas equipes cumpram os objetivos. Esta é que é a questão. Portanto, o Sr. Deputado não gostou dos termos do mail. É paciência, cada um... Em relação ao outro caso, eu já me reportei a ele na segunda-feira, Sr. Deputado, já verificámos que há aí, o Sr. Deputado até fez uma declaração de interesse sobre o caso. Bom, e portanto, agora, eu estou à espera é que chegue a tal participação que o Sr. Deputado prometeu que me ia mandar, ou que ia mandar a Constituição do Banco, porque eu quero, naturalmente, ver o que está lá e agiremos na Constituição de conformidade com o que for apurado. Não tenha dúvida quanto a isso, seja contra quem for. Se houver fundamentos para agirmos, agiremos de certeza. Agora, eu não posso, digamos, dizer-lhe mais nada sobre isto, porque não conheço. O Sr. Deputado disse outro dia, voltou a repetir, mandei para o Ministério das Finanças, mas tem para o Ministério Público. Nós não temos conhecimento disso, Sr. Deputado.
Está com... Muito obrigada, Dr. Lourenço Soares. Então, concluímos a primeira ronda, vamos iniciar a segunda. Não tenho para já nenhuma inscrição. Sr. Deputado, eu não sei se vamos seguir, vou pôr à vossa consideração, sigo a ordem das inscrições, que agora revi, ou sigo a ordem dos partidos? Sr. Deputado, portanto, Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado.
Depois de se inscrever, é isso mesmo, por isso mesmo. Exatamente. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Todas estas audições foram, de facto, importantes. Mas esta tem uma particularidade, porque, sendo a última audição, aqui algumas questões foram melhor, diria, mais explícitas e bem precisadas. Esperamos que, com esta última audição, a turbulência venha a diminuir, seja reduzida para bem do banco. E também para bem do país. Uma questão que eu queria colocar, neste relacionamento do BPN com a Caixa, quais foram as taxas de juros que foram, naturalmente, utilizadas? São as taxas de juros de mercado ou não, porque há operações feitas. Se a Caixa está a ceder fundos, naturalmente que é remunerada por esses fundos. E se as taxas são as taxas normais, sob uma taxa privilegiada, porque poder-se-á também interpretar, bom, está-se a fazer isto, não pagam, afinal há sempre um custo. Os custos que têm de existir para o contribuinte, naturalmente têm de existir, mas têm que ser precisados, sabemos mais ou menos quanto é exatamente. E hoje esta audição tem uma particularidade interessante. Já ouvimos de vários grupos parlamentares e de vários líderes de partidos dizerem que a exposição, que o custo do PPN era 5 mil milhões, 4 mil milhões, até já se quantificou em pontes. E também já houve quem quantificou em submarinos. Hoje, o que é que o Sr. Presidente e os senhores administradores vieram-nos dizer? Afinal, a exposição do Governo, através das instituições, e neste caso através da Caixa Geral de Depósitos, anda na ordem dos 5 mil milhões. Mas 5 mil milhões estão garantidos por ativos que foram transferidos de 3 mil a 9 mil milhões. Vamos ver se estes ativos se realizarão ou não no montante pelos quais estão contabilizados, se na sua venda será por valores superiores ou menores, vamos ver quanto é que será. Mas há uma garantia dos 3,9, tanto que eu estou a perceber. Resta 1,1. Resta 1,1. A este 1,1 abate 500 milhões, que é o aumento de capital social que está transferido para a Caixa de Depósitos. Certo? Restam 600 milhões. Deixe-me continuar, Sr. Deputado. Restam 600 milhões. O PSD teve a oportunidade de fazer a intervenção, não fez? E agora estão a querer intervir. Restam 600 milhões. Se eu bem interpretei isto, destes 600 milhões, admitindo que o banco vai ser vendido, vamos saber. Admitindo que o banco vai ser vendido. Admitindo que o banco vai ser vendido.
Senhores deputados,
posso continuar? Senhor Presidente,
temos que criar condições para que o senhor deputado intervenha.
Não temos interrupções.
Está parado.
Admitindo que o banco vai ser vendido.
Eu pedia para, nas instruções seguintes, comentar.
Irá ser vendido por um valor inicialmente, que inicialmente foi definido, e penso que era 180 milhões. Bom, se o capital social agora aumenta, já não pode ser por 180 milhões, será por mais. Vamos ver por quanto. Mas há a abater esta responsabilidade de 600 milhões à venda do banco. Bom, a conclusão que se retira é que a responsabilidade... Senhora deputada, que já foi Ministra das Finanças, aquilo que eu estou a dizer só poderá ter aqui um erro. Senhora Ministra, Senhora Deputada, que já foi Ministra das Finanças. Aquilo que eu estou a dizer, a única dúvida é saber se os 3,9 milhões, que são transferidos para os veículos, como ativos, se vão ser alienados ou não mais tarde, com certeza que vão ser alienados. E que eu saiba, estes ativos, estas empresas têm 100% de capital social do Estado. São de quem? São do Estado, mas não são... Senhor Deputado, ó Doutora, pelo amor de Deus, são do Estado. Então façam-se as contas, caso o banco venha a ser vendido, as responsabilidades que o Estado poderá vir a ter nesta operação, dependendo das imparidades que possam constatar na venda ou não, ou nas perdas destes ativos, 3,9 milhões, bom, estamos a falar de um número, porventura, inferior a 1.000 milhões. Os 500 milhões do aumento de capital social, mais a questão... É surreal, não. É exatamente as contas assim. É surreal, não, Sr. Deputado. É que é preciso desmontar aqui, claramente, o que têm andado a dizer um conjunto de responsáveis de partidos, alguns até candidatos a Primeiro-Ministro, potenciais candidatos a Primeiro-Ministro...
Tem que se aproximar de mim, por favor.
Que abordam esta questão de uma forma que não só prejudicam o próprio banco, como dizem aquilo que não se está a passar nesta operação. E, portanto, a minha pergunta, Sr. Presidente, é se porventura este meu raciocínio está enviesado de alguma imprecisão, porque eu volto a repetir, as responsabilidades até agora perante do BPN, perante a Caixa Geral de Depósitos, são 5 mil milhões, dos 5 mil milhões, 3,9 são transferidos em ativos para as três empresas constituídas e são garantias da própria Caixa Geral de Depósitos. O capital social destas empresas é totalmente público, a 100%. Dos 500 milhões de aumento de capital social é batido, naturalmente, também para a Caixa Geral de Depósitos. Bom, estamos a falar de um diferencial de 600 milhões que ainda poderá ser reduzido em função da venda do banco.
Senhor Deputado, eu gostava que o Sr. Presidente
me constatasse ou me verificasse se este meu raciocínio é um raciocínio impreciso ou se peca por algum grande defeito que eu não esteja a ver. Portanto, julgo que esta questão dos números... Eu sei que estou a
incubar. Senhor deputado, já está na hora de concluir.
Tem que mudar muito. Para quem disse que eram dois porta-aviões, para quem disse que eram dois submarinos e para quem disse que eram duas pontes, para líderes e políticos que assumiram
isto,
os números que
assim
estão em causa, que hoje se concretizam na final das audições e que foram aqui precisos...
Batista, está na hora de concluir.
Deixar concluir.
E foram
aqui precisos por Dr. Pedro Cardoso, foram precisados por Dr. Pedro Cardoso, é que são 5 mil milhões, dos quais 3,9 mil milhões são transferidos de ativos para empresas do Estado a 100%, poderá-se na sua alienação verificar perdas ou não, ou ganhos. São 500 milhões de aumento de capital social, que é um esforço imediato financeiro do Estado no aumento de capital social, mas que abata a caixa de depósitos, e nos 600 ainda há a bater a venda do banco. Já, isto é importante, senhora Presidente, para afinal precisarmos e conhecermos o que traduz afinal a operação do BP.
Agradeço, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu peço desculpa, eu vejo que, não sei se é pela hora, há uma certa agitação, mas o nosso programa de trabalhos ainda é longo. Nós temos plenário à tarde e ia pedir para que interviesse alguma serenidade na próxima continuação do debate. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Brandão Rodrigues, CDS.
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Caixa, Srs. Administradores da Caixa, Sr. Presidente da Caixa, cumprimento pessoalmente também. É um prazer tê-lo aqui. Não quero deixar de comentar as palavras do deputado Vítor Batista. Nós tivemos no passado uma banca bastante eficiente, e nisso felicito aqui o Presidente da Caixa. Tivemos dois problemas na banca portuguesa, que foram o BPN e o BPP. Esses dois problemas que nós tivemos são alegadamente ligados a fraudes. São alegadamente ligados a falhas de supervisão. Portanto, dentro de tudo o resto, temos uma banca eficiente, competitiva e que nos orgulha e que serve bem os portugueses. Quanto ao que nós, contribuintes, perdemos com as alegadas fraudes do BPN, basta ouvir o que disse o Dr. Bandeira, o Sr. Ministro ontem, e chegamos à conclusão, qualquer pessoa bem informada, chega à conclusão que perdemos entre 2 mil milhões e 3,9 mil milhões de euros, para já. Bom, portanto, portanto, é o que podemos tirar do que nos foi dito. Quanto a si, Sr. Presidente, o que eu queria perguntar é o seguinte. Há lugar... Vamos lá ver. O sistema, o que vai funcionar agora é um novo banco público. Porque enquanto não for privatizado, o BPN, com um nome novo, vai ser mais um banco público. Há bocado disse que não havia sinergias com a Caixa, o que quer dizer que o banco é quase coincidente com a Caixa. Para que é um novo banco público? Diga-me só a sua opinião. Mais um banco público, porquê? Para quê? Há lugar para... E, além disso, há lugar no sistema bancário português para mais um banco, mesmo que ele venha a ser privatizado. Esta dimensão tão pequena, não seria melhor, se eu quisesse fazer um banco, pedir uma licença bancária para lá o meu capital e não ter memória de esqueletos no armário que me disseram que estavam muito bem escondidos, que alguns talvez até não tenham sido descobertos? Qual é a viabilidade de um banco público, qual é a viabilidade do novo banco em Portugal, e aliás gostava de saber a sua opinião por isso. A injeção de mais capital do Estado numa entidade pública, não sei se viola, se distorce a concorrência com os outros bancos, com os bancos privados. E além disso, digas, o grande problema fundamental que eu já lhe perguntei é: será que este banco é viável? Isto é, o banco tem-se andado a financiar com emissões de obrigações que a Caixa toma e que depois coloca como colateral no Banco Central Europeu. a uma taxa de juros privilegiada, porque é Estado, porque tem o aval do Estado. Este banco, quando se quiser financiar no mercado sozinho, é viável? Estas eram as minhas perguntas, com os meus cumprimentos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Cosmão.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão que coloquei sobre a operação dos três fundos e que o Sr. Administrador respondeu de forma esclarecedora, aliás foi a primeira resposta esclarecedora que tivemos a esta pergunta, tinha a ver com o facto de o Ministério das Finanças ter distribuído uma informação relativa à substituição das operações garantidas, aliás a expressão era substituição das operações garantidas pelo Estado a favor do Banco Português de Negócios, em que falava da redução da exposição resultante da redução das garantias emitidas. E, portanto, esta questão era relevante e ainda bem que ela foi esclarecida. Porque, sendo isto verdade do ponto de vista formal, houve, de facto, uma redução das garantias, o que o Ministério não explicitava neste documento é que a redução das garantias às operações relacionadas com o BPN resulta única e exclusivamente do aumento de capital que o próprio Estado fez. E, portanto, a exposição do Estado só diminuiu porque o Estado meteu 500 milhões de euros no BPN. E, portanto, foi o administrador acabou de confirmar essa questão, portanto, não...
Sem equívocos.
Foi clarinho como a água. Aliás, ela é evidente, que é a única forma de explicar as discrepâncias nos valores que envolveram a criação destes veículos. Obviamente, também nos preocupa a exposição da Caixa Geral de Depósitos, porque há aqui uma matéria diferente. Aliás, o Sr. Deputado Vítor Batista foi talvez o único aspecto rigoroso da sua intervenção, foi referir essa diferença. Porque, das duas uma, ou a Caixa Geral de Depósitos poderá vir a suportar uma parte do buraco do BPN e tornar-se-á certamente no banco mais popular do país, ou se não o fizer, tudo o que é atualmente exposição da Caixa Geral de Depósitos é exposição do Estado, é exposição dos contribuintes. E, portanto, nós devemos pensar não apenas no que são as garantias formais que foram constituídas, quer a favor dos veículos, quer a favor das injeções de liquidez no BPN, mas pensar no que é o conjunto da exposição financeira com o BPN. Sobre a questão dos custos, o Sr. Administrador remeteu para a resposta que o Ministro das Finanças deu ontem. Essa resposta não existiu, a não ser que tenha sido em algum momento em que eu me tenha ausentado da reunião da Comissão. Mas como não foi desmentido a ideia das imparidades e do aumento de capital, nós tomamos como boa essa primeira aproximação. Agora, o que nos preocupa efetivamente é o futuro do BPN e pelo menos conseguir, naturalmente, a questão das imparidades será gerida da forma melhor possível e esperamos que seja possível recuperar e realizar o máximo desses ativos para minimizar os custos para os contribuintes, mas depende também do futuro a dar ao BPN. E aí, eu devo dizer com franqueza, o Sr. Deputado Vítor Batista falou da receita que poderá vir a ser arrecadada com a venda do BPN. Eu, se o banco fosse privatizado por um euro, sem mais injeções de liquidez ou aumentos de capital, já não era nada mau. Já não era nada mau. Até porque o problema não é tanto que haja dois bancos, públicos cuja atividade comercial esteja em grande medida sobreposta. Isso acontece no setor privado sem grandes problemas. Não é questão que nos apoquente, até porque não temos nenhuma posição ideológica contra a banca pública. Mas existe, de facto, um problema, aliás, amplamente discutido ontem, que é um problema de reputação do Banco Português de Negócios, que por mais que se diga que a nova administração é uma administração de gente séria, não são bandidos, etc, etc, é um problema que irá perdurar e, portanto, a solução que nós vemos como mais viável para o futuro do BPN é a sua fusão e integração noutro banco. E não estando a Caixa Geral de Depósitos interessada numa operação dessa natureza, terá necessariamente que se encontrar outros interessados. Não vejo como é que o futuro do BPN poderá ser resolvido de outra forma. Não fiz nenhuma questão, queria apenas...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Primeiro, eu acabo por constatar que o Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos é contra a integração do BPN na Caixa, mas também já foi, no passado, antes da nacionalização, quando houve a proposta de aquisição do BPN. Fico com esse registro. Dr. Lourenço Soares, não se trata de entusiasmo do administrador do BPN. Trata-se de fazer aquilo que o Presidente do Conselho de Administração do BPN aqui referiu na segunda-feira. É canibalizar depósitos a prazo de clientes. Se isto é uma medalha para ser membro do Conselho de Administração de um banco, eu candidato-me. Embora não tenha vendido ao balcão nenhum papel comercial. Terceira questão. Eu coloquei-lhe uma questão. Eu acho que se o Conselho de Administração do BPN estiver muito interessado, pede ao acionista que lhe remeta a participação que lhe entreguei aqui pessoalmente nesta sala. Mas a questão que eu lhe coloquei, Sr. Lourenço Soares, foi uma questão um bocado diferente à qual o senhor não me respondeu. É se confirma ou não, e eu admito que possa estar enganado, que o salário do Dr. Armando Pinto ou é muito próximo dos administradores do BPN com funções executivas, sem ser a part-time, e se esse salário resulta de um contrato estabelecido com o Dr. Oliveira Costa, e há até quem diga que o vencimento é superior aos administradores. Se isto se confirma ou não. Porque isto indicia logo à partida qualquer coisa, Sr. Doutor. Agora, colocando outro tipo de questões. O problema é que nós continuamos, ao fim destas três audições, sem haver uma consonância perfeita entre aquilo que o Dr. Bandeira disse na segunda-feira, o que o Ministro disse ontem, e agora, naturalmente, a Caixa disse também, sobre qual é o intervalo dos limites que podem, a prazo, eu não digo no imediato, a prazo, não sei em quantos anos, 10 anos no máximo, reverter em prejuízo para o erário público. E era obrigatório que estas três instituições estimassem um intervalo. Nós já percebemos que o limite inferior pode ser 2 mil milhões, 2.300 milhões de euros. Porquê? Integrando as imparidades dos veículos com o aumento de capital dos 500 milhões que o Estado se disponibiliza a fazer. Que o limite superior poderá, eu sei que é excessivo, ser 3.900 milhões. Eu fiz essa pergunta ao Ministro ontem e não obtive resposta. Mas creio agora que podemos e devemos acrescentar uma exposição remanescente da Caixa de, pelo menos, pareceu-me, 600 milhões de euros. E podemos acrescentar aos dois limites, ao mínimo e ao máximo, porque se soma dos dois lados do intervalo. E, portanto, o mal é que os senhores, ninguém é capaz de responder a esta questão. E eu acho que quem pode responder é que tem que responder. Finalmente, sobre a privatização. Eu acho que há aqui uma coisa que, do ponto de vista do PCP, que tem que ser evitada, é o encerramento ou a liquidação do banco. Eu nem sei qual é o número de trabalhadores atual, mas julgo ser de 1.700 trabalhadores. Bom, o que o Estado iria pagar, do ponto de vista social e económico, com o encerramento do banco, é bastante evidente. Continuo a não perceber inteiramente a hipótese de não integração na Caixa. Mas continuo também sem perceber porque é que, havendo um nicho de mercado específico para o BPN, mudando-se a marca comercial, mudando-se a administração e apresentando-se um banco limpo de imparidades e prejuízos, que é para isso que serve esta reestruturação, o BPN não pode ser um banco público, não concorrencial diretamente com a Caixa, trabalhando em nichos específicos de depósitos. Se não for assim, se esta é a posição que nós defendemos, naturalmente não coincide com a do Governo, mas, naturalmente, nós não queremos, nesta matéria, enfim, que a nossa posição coincida com a do Governo, porque sabemos que o Governo tem uma posição ideológica quanto a isto. Ideológica. Não é a nossa que é ideológica. não é a nossa que é ideológica. É, porventura, a do Governo, essa sim é que é ideológica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora a uma intervenção de 2 minutos. O Deputado Eduardo Cabrita tem a palavra. Ainda nesta segunda ronda está prevista a possibilidade de 2 minutos por deputado, só tenho uma inscrição. Sr. Deputado Eduardo Cabrita, 2 minutos. Seguidamente,
serei
a palavra para a resposta conjunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É assim, não é? Penso que é assim.
Cumprimentava o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Engenheiro Faria de Oliveira, e os restantes membros da administração aqui presentes, e colocava sinteticamente, dado que face a esta surpresa imediata dos 2 minutos, tentaria, sem considerandos, colocar algumas questões. Bom, em primeiro lugar, tem a ver com aquilo que é a determinação do quadro em que este exercício de funções de gestão do BPN após a nacionalização foi definido, foi exercido. Conhecendo-se a situação apontada no momento da nacionalização, o primeiro ano desta gestão através da Caixa é fundamentalmente uma descoberta de más notícias, isto é, uma clarificação daquilo que é a dimensão das imparidades previamente desconhecidas. Aquilo que perguntaria sinteticamente é em que medida é que hoje é possível determinar naquilo que são os resultados do BPN, se é possível fazer essa leitura, aquilo que são os resultados de uma gestão de risco com características de irregularidade, com características que publicamente são até qualificadas como criminosas, bom, e aquilo que resulta dos efeitos num banco com níveis de exposição particularmente elevados aos efeitos em Portugal daquilo que é, por facilidade, a crise financeira internacional. Segunda questão. O Sr. Presidente explicou o modelo de gestão que a Caixa adotou. Explicou, aliás, que no BPN foram colocados alguns dos mais experientes, mais profissionais, quer administradores, quer técnicos da Caixa Geral de Depósitos. Uns num contexto de tempo inteiro, outros num contexto de tempo parcial. Eu gostaria que faça comparações que têm sido feitas entre estes modelos e os modelos de gestão adotados em intervenções públicas, bom, na banca irlandesa, na banca inglesa, que qualificasse a sustentação, as razões da adoção deste modelo, as razões que fundamentam os seus bons resultados, bom, e que comparasse e distinguisse daquilo que são as razões que determinaram intervenções de nacionalização, quer no Reino Unido, quer na Irlanda. Terceira e última questão, com a maior celeridade e a compreensão do nosso Presidente. Referiu o Sr. Presidente aqui, já foi dito também, quer ontem pelo Sr. Ministro, quer pelo Dr. Francisco Bandeira, que obviamente o debate público acalorado em torno da situação do banco, sem que, mesmo que sendo sem pôr em causa aquilo que são as vantagens de uma sociedade transparente e do escrutínio público, bom, de um banco em que hoje há responsabilidades públicas, afeta manifestamente aquilo que é a situação do banco. Referiu isso num contexto de longo prazo. Aquilo que gostaria, Sr. Presidente, é que nos desse indicação sobre dados que foram referidos na comunicação social, sobre o impacto daquilo que é um debate que tem sido feito sobre o banco nas últimas semanas e que, alegadamente, terá levado aqui a efeitos no banco nas últimas 2 semanas de cerca de 200 milhões de euros numa redução dos seus ativos, se estes dados são verdadeiros ou a não serem quais são dados efetivos que possa apontar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem então a palavra para responder. Tem um total de 22 minutos para todas as questões.
Muito obrigado. Começando pelo Sr. Deputado Vítor Batista, a sua primeira questão dizia respeito, portanto, às taxas de juros praticadas no financiamento ao BPN. Nós temos aqui, como sabe, vários grupos de financiamento. Portanto, temos as operações no mercado monetário interbancário e aí a Caixa tem vindo a praticar exatamente as taxas que ela própria paga no mercado interbancário. Portanto, não há aqui qualquer subsidiação ou qualquer ganho acrescido para a Caixa. Há um segundo grupo, que é os programas de papel comercial. E, como sabe, os programas de papel comercial foram instituídos para que a Caixa também não fosse prejudicada de um ponto de vista de liquidez, portanto, pudesse utilizar o financiamento ao BPE como recurso para ela própria se financiar junto do Banco Central Europeu, se caso disso. E, nesse grupo de financiamentos, através, portanto, dos programas de papel comercial, as taxas praticadas são taxas comparáveis às taxas de dívida pública, ou seja, tratam-se de programas que representam exposição de curto prazo, portanto, prazo até um ano, e, portanto, o melhor referenciado utilizado é o do mercado de bilhetes do Tesouro. Ou seja, quando foi proposto à tutela, ao Ministério das Finanças, o estabelecimento destes programas, aquilo que foi proposto foi utilizar uma taxa de juro que na altura se assemelhava às taxas pagas pelo Estado através da emissão de bilhetes de tesouro. Isto obviamente foi sujeito ao escrutínio habitual, portanto Ministério das Finanças, parecer do IGCP, e portanto as taxas foram efetivamente taxas de mercado do ponto de vista de exposição a risco soberano numa ótica de curto prazo. E o mesmo raciocínio se aplicou, portanto, às emissões de obrigações e à exposição de longo prazo. Portanto, aqui a nossa lógica foi qual é a taxa, quais são os yields aplicados no mercado secundário de dívida pública e, portanto, aquilo que propusemos foi exatamente nessa linha. Obviamente, temos aqui uma pequena nuance, mas que é mais técnica que a outra coisa, que é o prémio de liquidez. Uma coisa é investir em OTs que são instrumentos relativamente líquidos, outra coisa é investir em obrigações sem qualquer tipo de mercado secundário. E, portanto, aquilo que foi proposto e foi aceito foi um pequeno prémio de liquidez para compensar a Caixa pelo facto de investir em instrumentos menos líquidos. De qualquer forma, tanto as emissões de papel comercial como as emissões de obrigações que beneficiam da garantia pessoal do Estado podem ser utilizadas como recurso, como colateral para financiamento junto do BCE. A segunda questão que o Sr. Deputado levantou tem a ver com todos estes números e se calhar eu recapitulava o que disse há bocadinho, correndo o risco de não lhe responder totalmente à sua questão. Portanto, com a operação de reestruturação, existe um conjunto de ativos que foram transferidos para os veículos no valor total de 3,895 mil milhões de euros. Este conjunto de ativos são financiados através de emissões de obrigações com a garantia pessoal do Estado no valor de 3,1 mil milhões de euros. 800 milhões de euros através de mútuos da Caixa Geral de Depósitos a estes veículos, beneficiando das garantias associadas, portanto, aos penhores e às hipotecas sobre esses ativos. Mas não deixando, obviamente, de tomar em consideração o facto do acionista único desses veículos, que neste momento é o BPN, mas futuramente espera-se que venha a ser o Estado. Do lado do BPN, subsiste, portanto, presentemente uma exposição de 1,1 mil milhões de euros, dos quais 400 neste momento estão titulados através de emissões de papel comercial e o remanescente através de apoio de mercado interbancário. Deste valor remanescente, cerca de 700 milhões de euros, esperamos que com a injeção proveniente do aumento de capital se reduza a exposição em 500 milhões de euros, portanto subsista uma exposição de 200 milhões de euros. Relativamente à exposição, às questões levantadas pelo Sr. Deputado José Guzmão, eu, na primeira ronda, se calhar não fui totalmente claro e penitencio-me por isso, mas relativamente à questão da redução das garantias no valor de 500 milhões de euros, existem aqui dois fatores. Um, que realmente já tive a oportunidade de lhe referir, que é o aumento de capital no valor de 500 milhões de euros, mas também temos um segundo, que é o financiamento pela Caixa Geral de Depósitos aos veículos que beneficiam que beneficiam de garantias, portanto, penhores e hipotecas. Portanto, ou seja, existe um efeito no valor total de 1,3 mil milhões de euros no sentido de redução das garantias do Estado, sendo que a redução não é no valor de 1,3 mil milhões de euros, mas num valor mais baixo do que esse, portanto, no valor de 500 milhões de euros. Portanto, existem os dois efeitos. Qual deles quer utilizar para explicar a redução dos 500 milhões de euros de garantias? O senhor deputado pode escolher. Relativamente à exposição do senhor deputado Eduardo Cabrita, e em particular no ponto relativo a modelos anglo-saxónicos versus modelos portugueses, modelos irlandeses, modelos britânicos, nós, aqui, nós no BPN, nós na Caixa, não somos especialistas nesse tema, portanto, modelos de privatização. No entanto, face a tudo o que tem vindo a ser referido sobre a nacionalização, futura reprivatização de bancos no Reino Unido, obviamente fizemos aqui alguma pesquisa e tentámos, na medida do possível, comparar a experiência britânica com a experiência concreta do BPN. E, efetivamente, as conclusões a que chegamos, depois de algum trabalho feito, são que são realidades totalmente distintas. Portanto, uma coisa é aquilo que foi feito no Reino Unido, de, através de fundos públicos e fundos privados, de capitalizar entidades como o Royal Bank of Scotland e o Lloyds Bank, mas só para ter uma noção, se por acaso não a tem ainda, estamos a falar de um esforço de recapitalização na ordem dos 65 mil milhões de libras. Portanto, estamos a referir-nos a um valor que, comparando com aquilo que está previsto em termos de injeção de capital no BPN, em valor absoluto é um valor 100 vezes superior àquilo que está previsto. Por outro lado, essa injeção de capital é uma injeção de capital que representa quase cerca de 5% do PIB do Reino Unido. Portanto, aqui no caso do BPN estaremos a falar de um valor de aproximadamente 0,3% do PIB português. Portanto, em termos de escala, em termos relativos, estamos a falar também de uma diferença de cerca de 10 vezes menos. Portanto, ou seja, são realidades totalmente diferentes à partida, do ponto de vista de escala. Agora, do ponto de vista de resultados, temos semelhanças e temos, obviamente, diferenças. A principal semelhança tem a ver com a redução de custos que foi obtida nesses bancos face à redução de custos que foi obtida no BPN. Enquanto no Lloyds e no RBS a redução de custos desde a altura da intervenção esteve na ordem dos 13, 14%, no caso do BPN, como já foi dito pelo Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, ascendeu a 12,2%. Portanto, estamos a falar de uma ordem de grandeza relativamente comparável. Por outro lado, em termos de cost to income, o ponto de partida é totalmente diferente. No caso do BPN, estamos a falar de um ponto de partida de um cost to income superior a 300%. Nesses bancos britânicos, estamos a falar de um ponto de partida de cerca de 80%. Os dois bancos tiveram uma redução no cost to income de cerca de 20 pontos percentuais, à volta disso. No caso do BPN, a redução foi bastante mais significativa, mas também o ponto de partida também era substancialmente diferente. Se olharmos de uma forma simplificada para o bottom line, ou seja, para os resultados líquidos desses bancos e do BPN, obviamente temos realidades distintas. Esses bancos já chegaram ao break-even, mas como é que chegaram ao break-even? Tem aqui dois fatores que diferenciam totalmente o BPN. Beneficiaram da injeção de capital, e portanto a injeção de capital tem um efeito financeiro imediato em termos de obtenção de resultados, e depois tem um efeito multiplicador, porque a injeção de capital obviamente consegue conceder mais crédito, consegue gerar mais negócio. E portanto, desse ponto de vista, o BPN ainda não chegou ao break-even, está bastante perto de chegar ao break-even. Esses bancos já apresentaram resultados líquidos, mas o principal fator diferenciador foi que esses bancos tiveram essas megas injeções de capital, que não é obviamente o caso do BPN.
Dr. Lourenço Soares, tem a palavra.
Um ligeiro esclarecimento sobre, ainda para o Sr. Deputado José Guzmão, sobre a questão da redução dos 500 milhões. Porque fala-se efetivamente dos 500 milhões da redução das garantias. No despacho.
Srs. Deputados, há Srs. Deputados que estão com dificuldades em ouvir por causa do ruído. Eu pedia que criassem condições para ouvir.
No despacho do Sr. Secretário de Estado, publicado no Diário da República da 2ª Série, de 23 de dezembro, que eu já referi na segunda-feira, e que, portanto, está acessível a todos, na verdade, diz, autoriza o Diretor-Geral do Tesouro e Finanças, depois da parte preambular, a proceder à redução do montante da garantia pessoal do Estado prestado ao abrigo do despacho número tal, para 400 milhões. E a prestação de garantia pessoal do Estado é um montante de máximo de 3.100 milhões, nos termos de eficiência técnica, que são as taxas sugeridas que falamos. E, portanto, o ponto de partida era 4 mil milhões de garantia emitida, que é o que estava efetivamente emitido naquele momento. E ainda era assim. De uma emissão de mil milhões, ficou reduzida para 400. Bom, se somar estes 400 mais aos 3.1 das sociedades, dá de garantia emitida 3.5. Ora, como a garantia emitida no momento inicial é de 4 mil, portanto a redução é 500, como diz o despacho, está certo. Agora, não, peço desculpa, não. Não, repare, já há pouco o Dr. Pedro Cardoso explicou melhor que eu poderia explicar, que não é assim, com todo o respeito, não é assim, porque se nós quisermos a garantia do Estado, digamos, o compromisso formal do Estado, ele reduz-se nem em 500, é mais de 500, é 800. Porquê? Porque nos termos... Exatamente. Certo? Bom, portanto, esclarecido esse aspecto, podemos passar ao outro. Depois, o Sr. Deputado Brazão Rodrigues falou aqui de um ponto em que tomou uma posição exatamente oposta à do Sr. Deputado Honório Novo sobre o problema da continuação do banco com banco público ou não. Isto liga-se, aliás, a outro problema que o Sr. Deputado Eduardo Cabrita também falou, creio eu, quando falou, bom, o que é que era banco e o que é que era as outras coisas? Bom, na verdade, Sr. Deputado Eduardo Cabrita, nós lá internamente às vezes falamos que coexistiam lá duas coisas, o banco e o bando. Bom, e portanto, o banco era um banco deficitário, o banco em si mesmo já era um banco deficitário. O banco mesmo. Era um banco já deficitário, portanto, não era um banco que estava a dar lucros. Ele dava lucros, digamos, marginais, em todo caso, mas eram lucros formais, porque as contas, nós pegámos nas 2007, mas fomos para trás, a fazer a reexpressão, era tudo prejuízo para trás. Portanto, esta é que é a realidade. Claro, pode-se dizer que nessas contas de 2007 nós reexpressámos, estava o banco e o bando, mas é certo. Mas se pegássemos só no banco, a situação também ainda era negativa. Bom, e portanto, isto talvez responda também já às duas outras questões da continuação. Agora, é claro que é possível, com o banco, é possível fazer muito melhor do que estava a ser feito. Nós já estamos a fazer muito melhor, e é possível fazer muito melhor. Agora, será sempre um banco com dificuldades de grande rentabilidade. Portanto, o Sr. Deputado, creio que disse que, ou foi o Deputado Eduardo Cabrita ou o Sr. Deputado Brazão Rodrigues, que a hipótese de futura de uma integração poderá ser a melhor solução. Poderá ser, mas a decisão que está tomada, parece que já é definitiva, é de continuar o banco durante algum tempo e pô-lo à venda. Bom, é isso que nós temos que... é o ponto de partida que nós temos que ter. Em relação, ainda só para responder, não quero que o Sr. Deputado Nós Novo diga que eu não respondo às coisas. Em relação à questão da participação, eu peço desculpa, mas o Sr. Deputado prometeu-me na segunda-feira, pronto. E, portanto, eu não vou andar a pedir, a não ser quem é a pedir, peço-lhe assim, Sr. Deputado, mande-me, eu garanto-lhe que terá o tratamento de vida. Bom. Quanto à questão do salário, eu não... Senhor Deputado, quanto à questão do salário, eu também não quero fugir à questão, só que eu não tenho elementos para lhe dar, e quando não tenho elementos para lhe dar, não lhe posso responder. Senhor Deputado, eu não tenho a direção de recursos humanos no banco, mas tomei nota e não fique em saco roto. Agora, eu não tenho elementos para lhe dar. Como é que quer que eu lhe vá responder sim ou não? Eu não posso estar a mentir-lhe, não posso, nem devo, nem quero estar a mentir, portanto não sei responder-lhe essa questão. Quanto à questão das estimativas de prejuízos, Sr. Deputado, aí com todo o respeito, acho que há consenso entre o Presidente da Caixa, hoje, o Sr. Ministro, ontem, o Dr. Bandeira, na segunda-feira, todos apontaram
que, como ideia, porque neste momento, sejamos claros e sinceros e rigorosos, neste momento não é possível outra coisa que não seja uma ideia, digamos, aproximada. Como ideia, todos se situaram nos capitais próprios negativos, certo? Isto é o consenso que todos, não vejo, com todo o respeito, que haja aqui qualquer dissonância sobre isto. E ainda para o deputado Eduardo Cabrita, sobre a questão do tempo parcial ou tempo integral. Eu penso que o Presidente da Caixa vai responder também sobre isso, mas naturalmente que isto tem sido feito em função das necessidades do banco, do BPN, e das possibilidades também da Caixa, mas sobretudo mais em função das necessidades do banco, mas o Presidente certamente vai falar disso.
Sr. Presidente, se tem a palavra para comentar.
Muito bem. Ainda em relação às perguntas levantadas, e eu há pouco não referi ao Sr. Deputado Honório Novo, a questão que ele referiu, o seu modelo de opinião, entre o momento em que dirigi ao Dr. Miguel Cadilho uma carta admitindo a hipótese da Caixa adquirir o BPN e as minhas posições posteriores e o que é que me tinha levado a mudar de opinião. Vamos lá ver. A carta que foi enviada ao Sr. Miguel Cadilho tem um contexto. E esse contexto insere-se no início das grandes dificuldades de liquidez do BPN na altura. E a Caixa, cumprindo a tal missão de apoiar o sistema financeiro português, teve um período em que financiava, com garantias obviamente, com colateral cedido pela instituição, fazia injeções de liquidez ao BPN. Em determinado momento, o Sr. Miguel Cadilho pediu não só a prorrogação do que havia sido concedido, mas pediu um reforço dos montantes que estavam em causa. E nessa altura foi-lhe feita a pergunta se para procurar contribuir para uma solução mais definitiva do problema, se o Conselho de Administração do BPN admitia a hipótese de vender o banco. Obviamente, a Caixa poderia estudar essa hipótese, nunca comprando por mais do justo valor e requerendo todo o conjunto de apreciação, de avaliação prévia e de due diligence relacionadas com o banco. A resposta foi rápida e foi negativa por parte do BPN, só estariam interessados em vender em conjunto a SLN, porque nunca esteve em causa. Entretanto, quando foi feita a nacionalização e se detectou a diferença enorme entre a situação líquida e o património do banco real e aquela que era perspectivada com os dados que tinha pela administração do Dr. Miguel Cadilho, e verificando-se com mais detalhe o que era o BPN, imediatamente era fácil de concluir que, pelas razões que eu há pouco explicitei, não tinha nenhum interesse para a Caixa Geral de Depósitos e para o sistema financeiro português haver essa operação. Penso que isto clarifica claramente o problema.
Faça-me prosseguir.
Muito bem. Em relação ao Sr. Deputado Brandão Rodrigues, colocou, de facto, uma questão importante, mas que eu penso que, de alguma maneira, o Sr. Ministro das Finanças ontem referiu que a refundação do banco BPN é feita sem pôr em causa a finalidade, que é a reprivatização do banco, logo que haja condições para que isso seja feito. Isto é, eu penso que não há intenção de criar um novo banco público, penso que há, num contexto de vazio de interesse do setor privado pelo banco, há a intenção de passar a uma segunda fase de reestruturação do BPN Good Bank para, logo que haja condições, poder reprivatizá-lo. E falo numa segunda fase de reestruturação porque, obviamente, este banco refundado, este novo banco, vai ter que ser um banco focado, especializado, em que lhe seja encontrada uma vocação específica para competir no sistema bancário atual. E esse é, neste contexto, o grande trabalho que tem que ser feito. É vocacionar o banco para um nicho de mercado ou para uma determinada especialização. e prosseguir o processo de reestruturação. Esse processo de reestruturação pode levar a vários tipos de decisões, como, por exemplo, alienar ainda parte de ativos que o banco tenha, pode levar a reestruturações importantes na estrutura do banco, a uma redução do ativo humano do banco. Tudo isto é matéria fundamental para assegurar a viabilidade deste banco e depois poder colocá-lo no mercado, e aí é o único aspecto em que eu não concordo consigo. Eu concordo que um banco viabilizado, e neste momento ele está quase no break-even, como já foi dito, este banco focado, viabilizado, com a segunda fase da reestruturação, pode vir claramente a ser objeto de muito interesse por um entrante designadamente estrangeiro. E eu creio que em relação às questões que foram levantadas, as restantes já foram respondidas pelos meus colegas.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu pergunto se há se interesse em utilizar a eventual terceira ronda de 2 minutos, ou se o PSD prescinde da terceira ronda, PS igualmente, o CDS não pretende utilizar, pretende, não pretende, o Bloco de Esquerda pretende usar a palavra, o Partido Comunista sim, 2 minutos.
Muito obrigado, Presidente. De facto, eu queria debater um pouco mais a informação que prestou sobre a posição originária de compra da Caixa. Senhor Engenheiro Faria de Oliveira, eu não tenho dúvidas sobre qual foi a resposta do Dr. Cadilho. É pública. Ele não queria vender o banco, queria vender o grupo. Também não tenho dúvidas sobre que depois da nacionalização apareceu o bando para parafrasear o Dr. Lourenço Soares. E aí, então, a Caixa acha muito bem que não queira comprar. Mas o problema não é esse. O problema é que o Conselho de Administração da Caixa, em determinada altura, quando achava que o banco era banco e não bando, propôs a compra. Admitiu a compra. E a rede era a mesma de hoje. Era concorrencial com a Caixa. Por que razão é que agora, quando está perante um banco, a Good Bank, limpo, potencialmente limpo, a Caixa muda tão radicalmente de opinião? Isto é que não se consegue entender, porque a estrutura é a mesma e o banco potencialmente é o mesmo sem bando, tal como era em 2008, antes da nacionalização, para o Conselho de Administração da Caixa. Já agora aproveito para colocar uma outra questão, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, se me fizesse favor. Falou de uma segunda fase de reestruturação do BPN, ainda por prosseguir. É capaz de elaborar um pouco o que é que está em vista? Não será fazer outros veículos, ou não sei o que é que exatamente será. E, portanto, gostava que elaborasse esta segunda fase da reestruturação.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Em relação à primeira questão, a rede do banco, na altura, já tinha e tem muitas coincidências com a da Caixa Geral de Depósitos. Quando se admitiu a hipótese de começar a conversar para tentar resolver um problema que existia no sistema bancário português, não podemos deixar, obviamente, de pensar na hipótese de, se esta operação se concretizar, há vários tipos de ativos, designadamente balcões, redes, que podem ser vendidos a outras instituições que estariam bem interessadas nisso. Entretanto, o contexto mudou radicalmente. E acho, Sr. Deputado, que nem vale a pena falar nisso. Neste momento, numa situação, não tem nada a ver com a que se registava naquela altura e, portanto, são situações que não são comparáveis. Não, neste momento, o que importa é reforçar...
Sr. Deputado, pedia só que deixasse... Faz o prosseguir, Sr. Presidente, por favor.
Agora, o que importa é reforçar as instituições bancárias que nós temos e procurar resolver os problemas prementes que a conjuntura nos traz e que para o sistema bancário têm muito a ver com a liquidez e a rentabilidade, e procurar contribuir para que a percepção dos mercados sobre o nosso país mude, para que possamos o mais rapidamente possível resolver os problemas que temos. e não andar a bater no molhado em coisas que não interessam neste momento rigorosamente nada. Ou pelo menos são claramente secundárias. A sua segunda questão... A segunda fase já não tem a ver com a Caixa, como o Sr. Deputado referiu. O trabalho da Caixa termina no momento em que o Governo retirar a gestão da instituição à Caixa Geral de Depósitos. Isso foi ontem anunciado. Posso lhe dizer que no último trabalho que apresentámos ao Sr. Ministro como alternativas, estão várias hipóteses avançadas, mas não é trabalho que nos compita, que seja agora da nossa competência resolver. Será seguramente o Governo que decidirá, o Conselho de Administração que dará continuidade, poderá aproveitar ou não os trabalhos que entretanto nós realizamos, poderá partir para outros.
Chegamos assim ao fim desta audição, muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, queria... e devo dizer, se me permite só, é a Assembleia da República que tem que tomar essa decisão. Porque isto é uma lei, não é de facto uma matéria
do Governo. Com certeza exercerá essa competência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer novamente a presença, estes esclarecimentos. Chegamos assim ao fim desta audição, que é para esta semana a última audição prevista sobre, sobre este tema. Audições que foram realizadas, repito, a requerimento de vários grupos parlamentares. E faríamos aqui um pequeno intervalo de 5 minutos, porque temos ainda de percorrer aqui pelo menos os dois pontos seguintes da ordem dos trabalhos, um dos quais relativo à lei de enquadramento orçamental. Então podemos fazer sem intervalo. Vamos. É apenas então, fazemos sem intervalo apenas o tempo de os nossos convidados se ausentarem. Vamos então retomar os nossos trabalhos. Pedia que ocupassem os vossos lugares para... Srs. Deputados, é necessário assegurar o quórum. Caso contrário, não haverá votação hoje à tarde da lei orçamental. Porque, se não aparecer, pelo menos a Comissão não cumprirá as suas funções. 1, 2, 3, 4, 8. Se não há quórum, não há quórum. Faltam 3. Sr. Deputado Vitor Batista. A votação é, não vai haver a aparecer. Sr. Deputado, estamos aqui para agora passar ao ponto número 2, que é o relativo. Vamos esperar que chegue, entretanto, mais alguém. O parecer sobre a proposta de lei 4711, isto é, sobre a lei de enquadramento orçamental. Eu queria recordar que ontem à noite eu enviei, chegou. E enviei o parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que li ontem, pouco à pressa, que também me pareceu um contributo útil, não queria deixar de referir isso, até porque tem lá, tem, enfim, a mover considerações bastante interessantes, por exemplo, sobre a questão da regra do saldo ou sobre os prazos previstos na lei para a nossa apreciação da proposta de lei de orçamento. O parecer foi apresentado pelo Sr. Deputado João Almeida. Estava aqui a hesitar porque não assina simplesmente João Almeida, mas João Pinho de Almeida não conhecia por esse. Muito bem, muito obrigado. Então passava-lhe a palavra para apresentar o seu parecer, a sua proposta de parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, para agradecer o trabalho essencial do Dr. Gabriel Osório de Barros para a preparação deste relatório e parecer, que foi preparado ao mesmo tempo que a preparação de todas estas audições e, portanto, com as condicionantes daí resultantes. O relatório segue, na parte inicial, o que é normal, a verificação dos requisitos formais, constitucionais e regimentais. Se faz também a análise do cumprimento da lei formulário, concluindo relativamente a cada um destes requisitos que estão cumpridos, os que relevam para a apresentação da iniciativa nos termos em que é feita. Relativamente às consultas obrigatórias, foi feita a consulta às regiões autónomas, é feita a referência de que o entendimento é que deverão ser promovidas pela Comissão as audições relativas à Associação Nacional de Municípios e à Associação de Freguesias, mas estamos em tempo útil para o fazer até ao final do processo legislativo e podemos fazê-lo depois de discussão na generalidade. Depois, relativamente a iniciativas legislativas pendentes e conexas com esta, é feita a referência ao Projeto de Lei 436 do Bloco de Esquerda relativamente ao Orçamento de Base Zero, que também está nesta comissão depois do debate em plenário, e que teremos inclusivamente uma audição na próxima sexta-feira com o Sr. Secretário de Estado relativamente a esta matéria. E depois é feita a exposição relativamente à iniciativa em concreto, no que diz respeito às alterações, tendo-se optado por identificar claramente, artigo a artigo, quais são as mudanças e qual é a motivação que as sustenta. Há uma referência que eu acho que vale a pena salientar, que tem a ver com o facto de uma desconformidade, em dois casos, pelo menos que me lembre, daquilo que vem enunciado na exposição de motivos e daquilo que depois é concretizado na proposta em termos de articulado, e portanto convém esclarecer essa situação. Obviamente o que releva em termos de aprovação é o que está no articulado, mas será provavelmente interessante depois em termos de especialidade nós termos a noção dessa situação e ser eventualmente corrigida. Optou-se também depois pela inclusão, a nota técnica chegou durante o processo de elaboração do parecer, de incluir duas partes da nota técnica, cujo mérito é inclusivamente quem produziu a nota técnica e não de quem produz o relatório parecer, que tem a ver com a inclusão das questões doutrinárias e das questões de direito comparado. Já não houve tempo para introduzir aquilo que resulta do documento da nota que ontem nos foi entregue pela UTAU, porque já não veio em tempo útil, embora, como o Sr. Presidente já disse, por exemplo, o estudo comparativo relativamente aos prazos, bem como algumas outras questões técnicas que o tal levanta, poderiam também enriquecer este parecer, mas já não vieram a tempo de ser feito. Para concluir, o básico que reúne as condições regimentais, constitucionais, para subir a plenário.
Eu só queria referir que o prazo que foi fixado foi um prazo muito curto, também para a unidade orçamental, mas foi fixado tendo em atenção, quer evidentemente para o parecer da Comissão, quer para a unidade técnica, mas foi fixado também tendo em atenção a possibilidade de ser levado em conta esse parecer técnico no debate político e na discussão. Portanto, não provavelmente para poder ser levado em conta no parecer do deputado. Eu pergunto se pretende usar a palavra sobre esta matéria. Se alguém pretende usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Batista Santos, tenho duas inscrições, não sei quem é que se inscreveu primeiro. Sr. Deputado Teresa Venda, por favor.
Sr. Presidente, era só para cumprimentar o relator e dizer que o Partido Socialista apreciou o trabalho que foi desenvolvido, para além de todo as questões que já teve a oportunidade de expor. O relatório apresenta ainda um confronto entre a atual lei e as alterações, portanto, pondo em paralelo artigo a artigo as alterações propostas nesta iniciativa do Governo. É bastante elucidativo e ajudar-nos-á na discussão da especialidade a escalpelizar melhor esta lei. Eu gostava de dizer que, relativamente à... Esta é com certeza uma lei como no passado foi, quando houve uma revisão mais profunda que foi objeto de um grupo de trabalho e de estudo profundo no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, e penso que, nomeadamente as incongruências que o Sr. Deputado referiu entre aquilo que vinha, a intenção proposta na exposição de motivos e depois a que está refletida no articulado, será com certeza objeto daqui de reflexão e depois afinação global em termos de datas. E era só essa questão. E, portanto, o Partido Socialista apoiará o projeto apresentado.
Sr. Deputado Palma, 30 segundos.
Sr. Presidente, brevemente, só para, em primeiro lugar, felicitar o deputado relator, o Dr. João Almeida, que em um curto prazo de tempo, uma matéria altamente complexa, conseguiu, com as colaborações que referiu, fazer um relato que me parece, do ponto de vista técnico, muito sustentado, com referências até a alguns autores sobre a matéria, colocando, digamos, a possibilidade a quem, qualquer um de nós, de verificar aquilo que é hoje os termos da lei em vigor, comparativamente com a proposta do Governo. Portanto, parece-me que é um rato bem feito e, portanto, da nossa parte irá merecer, digamos, a aprovação, embora partilhamos também esta sua preocupação e a ser concretizada, eventualmente, até na parte das conclusões quanto à audição externas que o Sr. Deputado referiu. Eu acho que faria sentido incluí-las nas respectivas conclusões, e que seria uma deliberação da Comissão.
Essas audições estão previstas na... Mas o parecer recolheu isso? Não sei se...
Não estão incluídas no ponto, penso que é o segundo, relativo às audições, não está depois no parecer. Portanto, se for esse o entendimento, poder-se-á incluir para salvaguardar. Porque, de facto, o que se vota é o parecer.
Não são provavelmente audições, são as consultas obrigatórias.
São as consultas, sim. São consultas, tem toda a razão.
Referir a audições. Deputado José Guzmão tinha também pedido a palavra.
Sr. Presidente, é também para felicitar o relator. Era uma tarefa complicada num período complicado dos trabalhos desta Comissão e, pela parte que me toca, foi um apoio importante à análise da lei. Portanto, e naturalmente iremos votar a favor do parecer.
Eu, evidentemente, associo-me também a essas felicitações. Vamos pôr a votação este parecer. Depois queria só perguntar, eu realmente gostava, tenho a esperança que nós possamos fazer na especialidade um debate aprofundado e com tempo, vamos ver os prazos que temos, sobre estas alterações. Tendo em conta não só estas matérias, estes parceiros que aqui temos, há aqui questões não só tecnicamente, mas politicamente interessantes, sobre as opções que foram tomadas, e acho que realmente... Mas talvez não se justifique a criação de um grupo de trabalho. Pensei que falou disso, mas isso foi no passado. Bem, teremos a ocasião de ver se há ou não necessidade ou conveniência disso. Srs. Deputados, posso submeter a votação a este parecer? Votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade. Fica evidentemente adiado o ponto 4, que é um requerimento do PCP que não está presente, mas em relação ao ponto 3 é importante porque está inscrito está inscrito para votação na sexta-feira este parecer da Sra. Deputada Teresa Venda sobre o projeto de lei 465. Sr. Deputado José Guzmão, pede a palavra para...
O Bloco de Esquerda arrastou um projeto para este agendamento, que eu não sei se não deveria ser também objeto de parecer, se isso fosse possível.
Peço desculpa?
Sim, exatamente.
É igualmente sobre limites à cobrança de despesas de manutenção de contas bancárias?
Incide sobre uma parte do mesmo objeto e depois altera também um decreto de lei sobre serviços mínimos bancários.
Só se reunirmos antes da votação de sexta-feira, para esse efeito. Ou seja, só sorrimos na sexta-feira de manhã.
É a velha discussão sobre a utilidade de um parecer sobre um projeto de lei com esta antecedência, mas nós entregámos o projeto na última sexta-feira, portanto até foi com razoável antecedência.
Com certeza só irá ser anunciado hoje, penso que ainda não chegou à Comissão. ainda não chegou à comissão. Portanto, não vamos fazer um parecer sobre um projeto de que apenas temos conhecimento pelo grupo parlamentar apresentante. Não chegou pelos canais oficiais à comissão. Portanto, este já está agendado, tem de ser votado. Veremos depois, enfim, se... Mas penso que a única possibilidade era fazer uma reunião para distribuir logo amanhã e depois outra no dia seguinte. Penso que realmente não irá haver possibilidade para isso. Já não é a primeira vez. Sr. Deputado Teresa Venda, pretende usar a palavra sobre esta matéria?
Não sei. O projeto é muito simples. Não sei se toda a gente leu, não sei se querem apresentar, mas é muito fácil. O projeto de lei visa a imposição de limites à cobrança de despesas de manutenção de contas bancárias através de uma alteração ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. É um projeto, foi apresentado pelo grupo Os Verdes, é uma iniciativa que já tinha sido apresentada em legislação anterior. Tal como se apresenta o documento, está em condições de subir a plenário. A nota técnica recomenda que, se o projeto vai passar, que seja aditado o número da alteração que se está a propor, que é a 23ª alteração ao decreto de lei número 298/92, 31 de dezembro. O relatório inclui a opinião da relatora, que eu me dispenso de comentar, porque não faz parte do processo de votação, e, portanto, as conclusões é de que, de facto, está em condições de subir a plenário.
Não sei se pretendem usar a palavra sobre esta matéria, depois a discussão substancial do projeto terá lugar, caso ele seja aprovado, ou no claro. Plenário, na general, caso ele seja aprovado aqui na especialidade. Não pretendem? Podemos votar este parecer? Eu também, felicitando pelo trabalho, Sra. Deputada, vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Aprovado por unanimidade. Concluímos assim os nossos trabalhos. Fica adiado o ponto 4. Não está cá o grupo da requerente. Agradeço a presença e este esforço. Muito obrigado.
Estou só a receber. É na minha opinião. Mas depois corrijo. É que aqui eu esqueci-me por os euros. 3 mil euros anuais. Está bem.
Está bem.
É capaz de lá pôr. Eu mandámos isto em ordem, não foi? Pronto, então.
Pode ser em E a nota técnica não pode ser
então? Eu acho que tenho aqui outra, deixa-me só ver.
Está, eu
É aqui, tanto mais elevado. É que ficou superior, não sei porquê. Tanto mais elevado. Depois substitui, não é?
Sim.
E aqui, sim. E aqui os 3 mil euros.
Sim, nosso pá.
Muito obrigada. Porque na última alteração que houve foi muito simples.